Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Bem-vindos a bordo, está começando mais uma edição do Vortcast. Eu sou Flávio Vieira e tô aqui hoje com Felipe Pereira.
Estamos aí, muito feliz.
Todos juntos e contentes. Também aqui com a gente, Jackson Good.
Olá, pessoa. Sempre uma honra e um prazer.
Ah, que fofo. E fechando aqui o time, Rafael Moreira.
É nóis, né?
Pra variar. É nóis. Qual que é o tema de hoje, Rafael?
É filme que de cair o cu da bunda.
Ah, boa. Nada a ver. Nada a ver.
Não, não é isso?
Não, não é isso.
Então, né? Pra isso mim, é outra pegada. Eu achava que era isso aí.
É quase isso.
É que eu não gosto da expressão explodir a cabeça. Cair o cu da bunda é bem mais legal.
É verdade.
Pode ser, então.
É uma tradução melhor, tem razão.
O que, que é um filme de cair o cu da bunda?
De cair o cu da bunda é, mano, quando que cai o cu da bunda, mano? Quando você não tá esperando, tá ligado? Puta que pariu.
É porque caiu o cu da bunda pra mim. É tipo um filme.
Ele mesmo assumiu ele. Nossa! Ficou ruim, hein?
A piada não deu, né,
velho? Não rolou.
Não, desculpa, gente. Desculpa ouvintes, né?
Não, na realidade, eu acho que quando você fala que o filme é de cair o cu da bunda, porque ele é meio, sei lá, ruim, não é?
É ruim? Eu não sei.
Cara, a gente vai falar sobre filmes merda. Com finais explode cabeça, finais surpreendentes, finais muito loucos.
Finais impactantes e
finais
etc.
Impactantes.
O Felipe tá desesperado porque é 11h40, era pra ter começado a gravar 22 horas.
Era pra ter começado nada. 9 horas da noite.
Esse né? Podcast vai ser de cair o cu da bunda.
Isso vai mesmo, é.
Já tá caindo, irmão.
Mas começando aqui, a gente já estabeleceu que são filmes com finais impactantes.
Tá bom.
Mas vamos lá, foco aqui no, na coisa. Eu queria perguntar aqui pra vocês, qual o primeiro filme que vocês lembram de ter assistido que teve esse final de impactar e falar, caramba, meu.
Efeito Borboleta.
Efeito Borboleta?
Sim,
não, eu acho uma merda.
Nossa, mas então você já era um jovenzinho, né?
Efeito Borboleta é antes ou depois do Sexto Sentido? Só pra ter uma ideia.
Bem depois, 2004. 2004, então? Efeito Borboleta.
Não, eu não podia ver Sexto Sentido, porque a minha família era crente, irmão. É bagulho de Satanás.
Eu fui com a minha tia ver Sexto Sentido no cinema.
Ah, pô.
Um cinema que tinha aqui na Lapa, aqueles cinemas de arena ainda, tá ligado? Aquele,
Lapa,
não é arena que
Lapa
chama.
São Paulo, né?
É, ok.
Esses sotaque da Moca aí também não nega muito.
Daqueles cinemas ainda antigos, e mano, um pulgueiro era aquela porra, velho. Eu lembro que eu saí do cinema, eu não sabia se eu tava mais impactado pela porra do cinema ter a quantidade de pulga que me picou naquela merda.
Nossa,
ou se foi pelo
véio.
Final do filme. Tô falando sério. É porque eu não lembro, tava esgotado, acho que a porra do filme em tudo que era lugar. E aí, sei. Tipo, só tinha lá, tá ligado? E aí foi lá que a gente foi mesmo.
Não, mas você já morava perto desse cinema ou não?
Eu moro, sei lá, umas 8 quadras desse cinema. Mas, tipo, não existe mais.
Ah, tá.
Mas, já que você puxou um filme mais antigo, esse foi o seu primeiro filme que aconteceu isso, Rafa?
Eu não
você
lembro,
tem
assim, mas...
assim, sem bater, sem ficar fazendo resgate aí de memória, mas, assim...
Mas
você...
é que o que eu tenho lembrança, assim, de... porra, puta que pariu, louco pra caralho. E inesperado, sim, eu acho que foi.
Caraca, é curioso, né, cara? Porque eu não peguei esse lance do sexto sentido. Teve toda aquela propaganda de você não conte o final do filme.
Cara,
e tal.
Então, tu tem essa propaganda, mas assim, tal qual Darth Vader é pai do Luke Skywalker, porra, eu, pelo menos, quando fui ver sexto sentido, já sabia de absolutamente tudo.
Não,
tudo assim,
eu não.
Existia uma. Não sei se na época não tinha tanta internet, né? Assim, não sei se no
Luke Skywalker. Que ano que é? 99, cara.
É, ah, já tinha, pra maioria, pra maioria, querido. Você conseguia...
Grande merda da maioria. Tô falando
aí. Ah, não, esqueci. Eu tinha.
É que você é o hackerman que vazou as coisas do Intercept, e aí realmente você é o privilegiado.
Não, então, assim, quem me dera.
Hacker no chat aqui. Hacker. Hacker aqui.
Não, mas essa...
Outro sim...
Mas assim, as pessoas mortais não tinham tanto acesso à internet. Sim. Assim, tinham zero acesso, tá ligado? Então, não sei se na internet tinha essa campanha, se aí em São Paulo rolava. Aqui, pelo menos, carioca é tudo filha da puta. Porra, nego falava, mas assim, abertamente, tá ligado? Sobre isso. Então, tipo, quando eu fui ver esse sentido, pra mim já não tinha impacto nenhum. Mas eu lembro que todo mundo que tinha visto na época, foi no cinema na época, porra, nego ficou em polvorosa, né?
Tanto eu que... lembro. O dia seguinte na escola foi todo mundo falando dessa merda aí, porque tipo...
No colégio Bandeirantes, Rafael?
Não, eu não estudava em colégio da elite paulistana.
Entendi.
Cara, ele e o Dória no...
Estudando, né, velho? Não duvido, não.
Coração de estudante.
Se foder.
O Rafael era o Fábio Assunção, né? Cara, eu gostava dessa novela, hein, velho?
Pô, era maneiro, né? Quer dizer...
Nunca vi.
Tocava Loborges também. Tá,
foda-se, né, cara? Vamos falar de novo.
Vamos falar de novela.
Ah, pera. Enfim. A Bruxa de Blair...
Ah, pode ser.
Foi antes ou depois?
Eu acho que foi o mesmo ano, né? 99, a Bruxa de Blair.
Eu não lembro, velho. Peraí,
99, o mesmo ano.
Esse foi outro também. Que porra...
Esse ano, aliás, tem coisa pra caralho foda, né, cara? O Seven também é 99, não é? Porra. O Matrix, o Beleza Americana, tem uma porrada de coisa.
Mas Seven eu não fui ver no cinema, porque aí eu acho que até nessa época tinha limites, né? Tipo...
Cara, mas o Bruxa de Blair é outro também que... Na época, o pessoal falava que, nossa, caraca, de verdade, gente, não sei o quê, é um documentário achar a fita, tá, ó, mentira, evidente, né?
Ah, porra,
claro. Hoje em dia você acha até no YouTube os extras do DVD, tá ligado?
Mas que vocês acham, o Bruxa de Blair, ele é, pra época, né, um formato diferente, mas ele não tem um final, assim, surpreendente. O final, pra ser sincero, quando eu vi, eu não entendi, assim. Vocês acham o final impactante?
Eu fiquei cagadaço, velho. Eu fiquei cagadaço no cinema dessa porra. Eu fiquei, juro que pra vocês, eu fiquei impactado. Mas não, não, não no sentido de, porra, puta que pariu, que final
não.
Louco.
Porque ele deixa um final aberto, né? Não é aquela coisa de explodir a cabeça e tal, mas de fato é um final impactante, assim.
Assim,
né?
Se você considerar, se você levar em conta todo o marketing que fizeram em volta, ah, nossa, eram atores desconhecidos, né? Pô, foram meninos que se perderam e depois o pessoal ainda precisou. Olha, galera, os caras estão vivos aqui, levaram as exibições, o elenco inteiro. É um pouco de explodir cabeças, mas não é tanto quanto o sexto sentido.
Ah, narrativamente, não, de fato, não. Narrativamente não, com certeza não.
E o sexto sentido ficou tão gravado na mente das pessoas que começaram a exigir do Shyamalan, né? Começaram a exigir, não. Tipo, tanto que.
Eu acho que
aqui
ele
ali já tem outros filmes. Tem o Corpo Fechado,
véio,
por exemplo, que também é
ele
de.
Ele se rendeu assim também.
É,
né?
Ele,
de certa forma, ficou refém, né? O Mário que fica defendendo. Pô, bicho, vocês têm que entender que isso é a marca do diretor. Isso aqui.
Ah, mas eu acho
que. E o Mario tá certo.
Mario.
Sim, ok. Enfim, inaugurou uma parada e, pelo menos na narrativa, ele é bem mais agressivo do que o Bruxa de Blair. Mas eu acho que a Bruxa de Blair também entra um pouco nisso daí também.
Não, de fato, entra.
Assim como esses outros filmes que o Jackson citou aí, cara, que é o.
Seven, né? O Beleza Americana.
O Seven é foda, né, cara? Porque,
não,
porra,
O Seven, de fato, mas vamos voltar aqui pra parada.
Ah, vamos voltar.
Porque o próprio Bruxa de Blair e o Sexto Sentido foram dois filmes que eu vi quando chegou na locadora, né, cara? Não fui no cinema. E ainda assim eu não sabia do final. Aquela coisa de juntar os amigos da escola pra assistir. E nossa, velho, o Sexto Sentido foi um troço, assim, surreal, cara. Aquele final.
Ah, mas eu achei que você tinha falado que você não tinha sido impactado, assim.
Não. Eu fui, ah, com esse sentido, sem dúvida. Agora, curiosamente, eu, por exemplo, a Bruxa de Blair hoje é um final, assim, que tem uma porrada de filme similar, né?
É.
Assim, passou, né, velho?
Mas tal, é, mas é, é. Aí que tá, é que, tipo, assim, quando a gente vê hoje o Bruxa de Blair, a gente não acha ele tão inovador em muitas coisas, porque a parada do fundo footage virou uma, sim, uma moda. Estilo, né? Veio a atividade paranormal, tipo, encheu o saco, tá ligado? Assim, e tá longe do Bruxa de Blair ter sido pioneiro nisso, né? Tipo, o Cannibal, os filmes italianos de terror poeirinha já faziam isso há muito tempo, né, cara? O Cannibal Holocausto, por exemplo, também tinha essa parada, mas o Atividade Paranormal, que é um negócio que hoje um monte de gente fica babando no pau...
Já até parou, né, cara? É, parece que já até passou a Atividade Paranormal.
Graças a Deus, né, cara? Porque é ruim, né? Porque nenhum deles é maneiro. Tipo, o primeiro é legalzinho, surpreendentezinho.
Acho que tem um 4 lá, que é o mais legalzinho, assim, então.
Mas, enfim, é tipo assim, o lance do o estilo do fundo footage acabou tornando o Bruxa de Blair é um filme
mas eu acho que não é só isso. É indissociável a questão da campanha de marketing.
Da campanha de marketing do Bruxa de Blair.
E a era que se vivia, que era o início da internet. Uhum. A campanha de marketing foi maciça já. Massiva, na verdade. Maciça não. Massiva.
Massiva.
Na internet já. Tinha um monte de uns fake sites na época, eu lembro. Todo mundo falando dessa merda já em fórum, o cacete A4. Mas, por outro lado, não tinha o tanto de exposição da internet que a gente tem hoje. A internet é, tipo, 24 horas do dia. Naquela época, uhum, você entrava na internet, saca? Pra ver alguma coisa.
Depois da meia-noite.
Era um acontecimento, exato, né, cara?
Exato. Porra, até você conseguir espaço no dial-up lá, velho, era 20 minutos. Era um processo.
Você entrava na internet pra entrar no site do Space Jam, porque tinha uns minigames lá. E, assim...
Nunca entrei.
Você pode entrar agora, porque é o mesmo site do Space Jam da época do filme.
Entendi. Mas eu não vou entrar pra ver, não. Obrigado.
Ah, você é um covarde. Por isso que você não vai entrar.
Informação. Obrigado, que tem informação.
Pô, é maravilhoso, cara. Você viu o site da Capitã Marvel? Eles fizeram o mesmo esquema.
Anos 90.
Pô, mas eu lembro que quando teve uma continuação / remake aí, não lembro se foi 2016, 2017, eu fui dar uma olhada na internet e tinha uma porrada de sites que eu não sei se eram os, tipo, da Capitã Marvel, que emulava a parada da época, estilo do Space Jam, ou se realmente era os da época, sabe?
Da Bruxa de Blair?
Da Bruxa do primeirão. Não, do primeiro.
Tá. Não, que
esse remake / continuação, sei o que, não é nem um segundo. Teve um 2 que não era fundo footage, que era uma merda, senão.
É, que saiu, inclusive, um ano depois, né, cara?
Isso, uma merda. Uma bosta, assim, fumegante.
Sim. É, e tem outra coisa, né, cara? A própria questão do fundo footage aí, era algo muito diferente, né?
Foi a primeira exposição de um monte de gente. Ah,
sim.
Okay, tinha...
cinema italiano, beleza.
Ah, porra, grandes merda. Ninguém vê isso.
Caralho, Cannibal Holocausto
tá
maneiro.
Hã? Cannibal Holocausto tá maneiro.
Não, beleza. Pode ser ótimo, mas assim, tipo...
Mas não alcança a grande massa. É isso que a gente tá querendo dizer.
Sai na rua e pergunta pra 10 se você conhece Cannibal Holocausto.
Chega na outra. E aí, mano, gostou de Bruxa de Blair? Você foi aqui na minha rua, não?
Mas e depois virou uma febre, né, cara? Inclusive, porra, encheu o saco. Dessa renca que saiu, eu acho que de destaque, assim. Inclusive, que tem um final meio impactante, é o Hack, né? Que também é um filme de terror.
É
e
um
tal.
Final impactante? Eu realmente não. As continuações foram tão ruins que eu sinceramente até esqueci um pouco do final. Tipo, porque bota um parada de religião no 2.
Eu não acho o final em si do Hack como o destaque do filme, assim, mas o filme como um todo desses handcam, né, pra mim acho que é o melhor, assim, o que eu mais soube aproveitar a atmosfera.
O primeiro é muito maneiro, cara.
O final é a criança lá, né, cara, que tá...
Tá com Satanás?
Sempre, né? Sempre tá a porra Satanás. Da criança tá com...
Não, com Satanás não. Satanás vai entrando só depois, acho que... É no segundo ou no terceiro que vai entrando os lances religiosos?
Não, no
o
segundo
cara tá confundindo
aparece
com a bruxa, tá ligado?
Não, cara, no segundo filme tem realmente uma parada da infecção, entre aspas, ser movida por aspectos religiosos. Mas no primeiro, pelo menos, não tem tanto indício disso. Falam que tem, nossa, tem um foreshadow, não sei o quê, mas não tem a parada categórica, sabe? É bagulho de demônio.
Né? No segundo ele já deixa definido 100%, que é místico a parada. E tem até um negócio meio de dimensão, não tem? Que pra entrar no negócio lá, eles passam por um portal bizarro.
Eu não tô ligado, mas vocês lembram do... Vocês falaram lá do Matrix, que vocês acham o final final mais de Blood. Por que vocês acham? O Rafael acho que falou.
Matrix é de 99 também, né?
Sim.
99.
A gente vai ficar em 99 o programa inteiro, cara.
Que ano do caralho, né, mano? Puta que pariu.
E assim, foi uma mega surpresa. Que a gente tá gravando em 2019. Pode ser que esse podcast saia em 2021, não sei.
Caralho, que beleza, hein?
É coincidência.
O lance do Matrix na época, sei lá, pra mim foi que tipo, ah, ok, depois vem 200 mil pessoas, ai, mas que Matrix, robô de Ghost in the Shell, ok, ninguém via essas merda também.
Caralho, tá, o cara tá é fã de Ghost in the Shell, né, cara?
É, eu sou, mas porra, vamos combinar, a diferença de
não,
público.
E cara, e na cópia, gente, faz referência, todo mundo fica babando no pau do Tarantino, porque pega a referência do Toby Hooper, velho, é isso, gente, legal, tá certo. Tropa
mas
joia
você
aí pra vocês.
O final do Matrix impactante?
Eu acho foda,
porque... Não, foda ou aquela
não,
coisa de...
mind-blowing mesmo, porque, tipo, aquela coisa do... que depois vira uma salada do caralho, do Neo ser escolhido e tal, eu, com 13 anos de idade, eu ainda não tava tão enjoado da história do escolhido, entendeu?
Né?
O Chosen One, né? Exato.
Não, na época foi do caralho, cara. Na época...
Me parecia uma coisa interessante, inovadora, assim, sabe? Depois, né, vai caindo no comum, depois de 20 milhões de escolhidos, você já tá de saco cheio. Mas, tipo, na época, eu achei foda.
Você já tinha visto Star Wars na época? Ou...
Já tinha. Mas eu com 13 anos, não conseguia fazer essa ligação de que
pra,
o Luke...
Pra essas coisas, né?
É, porra.
Só a galera do MDM que lia Alan Moore com 7 anos e entendia.
Tomar no cu, né, velho? Beleza, o Luke também é o escolhido, é a jornada do herói, igualzinho, Neo, aquelas porra toda que a gente...
Caralho, sabe. Rafael, sério isso?
E, sei lá, ia ver essa porra lá, do 99, inclusive, é Ameaça Fantasma também, né?
Nossa, esse é o final de surpreendente. Que é surpreendente como o George Lucas empurrou isso pra gente. Nossa, e tem gente, cara, eu fico impressionado hoje que 99, tem 20 anos essa porra, e tem gente fazendo palestra. Um brother mandou, pô, vem aqui, não sei o que, a gente vai fazer uma palestra falando dos 20 anos, da importância de Ameaça Fantasma. Pô, ah, falei, importância deu importância. Eu quase perdi meu pâncreas na época, né? Porque vai tomar no cu, irmão.
Não, eu admito
a Noemi,
que na época
a Noemi
eu gostei.
Fala que gosta do Ameaça Fantasma. Eu tenho certeza que ela fala que gosta só pra me provocar.
Ah,
ela
não,
inclusive fala que o Jar Jar Binks é engraçado.
Nossa. Não, isso aí ela tá fazendo realmente pra te sacanear.
Cara,
enfim, fala aí. Eu assumo que eu gostava do episódio 2 porque eu era um imbecil. Não,
cara,
hoje não seja.
Eu não revi ainda o 2 e o 3 até hoje.
Como assim?
Não, eu não revi,
o
3, cara.
Eu achei foda quando eu vi no cinema, depois nunca mais vi.
Eu vi no cinema e nunca mais vi, assim.
Não, eu revejo, eu sou doente.
Ah,
mas...
isso a gente sabe.
Mas assim, não dá, cara. O episódio 1 na época eu não achei maneiro. Mas, cara, o Matrix realmente tem um... Eu não acho que o final é tão surpreendente assim pelo fato dele conseguir parar as balas e esse negócio todo. Mas assim, abrir uma mitologia que depois as irmãs Wachowski cagaram absurdamente, né? Fizeram uma parada muito louca. E no segundo, esse
depois
sim
virou o Novo Testamento, aquela porra.
Cara,
né?
Mas aí que tá. Tentando resgatar a memória da época, eu gostei pra caralho na época do Reloaded. Assim, depois quando você vê o quadro inteiro e você vê que...
O Reloaded é o 2 ou o 3?
É o 2. O 3 é o Revolutions.
Gostei do 2 também, cara.
Então, gostei dos 3.
Fora assim, o 2, ele tem uma parada que na época eu já achei absurda, é tipo aquela luta com os vários Smith, que parece efeito de Play 1, de
não,
PlayStation 1.
Não, eu achava legal.
Ah, achava foda.
2 anos depois tava feio já, né, cara?
Na época, eu já achava bonecão tosco, mas tudo bem. E eu nem era...
A gente vai no cinema e fica maravilhado, cara.
É, velho. Mas, tá assim, na tela grande, mano. Você tá querendo...
Fora essa parada, que assim, perto de toda aquela ação foda, os gêmeos, a luta no...
Em cima do caminhão,
na autoestrada,
lá,
que... Assim,
porra, Persephone, mano.
Eu não... Nossa, meu olho cabelute, tá ligado? Foda. Assim, eu não revejo Reloaded, tipo, há muitos anos. Não vou falar que eu nunca revi, porque...
O Reloaded e o Revolution, pra mim, tá na mesma situação do episódio 2 e 3 do Star Wars.
Não, então,
Eu nunca mais revi.
Eu não sei se eu tô tanto tempo quanto você sem ver, mas assim, tem uns bons 7, 8 anos que eu não revejo essas porras, sacou? Agora, cara, depois quando eu revi, foi caralho, que merda, né? E o Revolution na época mesmo eu já achei ruim e, enfim, revisões só pioraram. Mas o final do Neo fora da Matrix parar as máquinas e aí você ficar naquela, caralho, irmão, será que, depois que ele conversou com o arquiteto, será que ele tem poder fora da Matrix? Será que dali é mais uma camada parada da Matrix, não sei o quê. Aquilo dali foi um negócio que explodiu pra caralho, depois foi uma decepção total. Foi. Deu vontade de cortar os pulsos? Óbvio.
Cara, eu não tive essa sensação na época. Pô, eu lembro que eu fiquei meio decepcionado. No 3, no 2 não, mas no 3, eu e meus amigos que a gente foi no cinema, a gente ficou todo mundo meio cabisbaixo, assim.
Sem entender direito o que aconteceu ali, exato, né, do tipo, ele assim, eu gostei, mas não sei, tem alguma coisa errada aqui.
E novamente, contexto da época, a gente hoje tá inundado de tudo que é coisa que a gente quer. Uhum. Por exemplo, ficção científica, que sempre foi minha parada preferida. Porra, a gente tá inundado hoje, é só você, tem jogo, tem filme, tem série, tem Caralho A4.
A gente agradecia quando passava na sessão da tarde o Geração X ou o filme do Nick Fury,
pois
tá ligado?
Pois é, a gente foi ver então, assim, robô e achou bom. Hoje a gente fala, meu Deus do céu, isso daí é um negócio horroroso. Porra, como pode?
Não, eu gostava do Homem Centenário. Uma parada, cara. Eu nunca vi o robô até o final, velho.
Nem perde seu tempo, velho.
Então, se não viu, não viu. É que nem um brother falou, nossa, você nunca viu o Bill e Ted? Eu falei, brother, se você não viu, você tem 30 anos, acabou, cara. Não é pra você.
É, não vai rolar hoje, cara. Bill e Ted você deveria ter visto quando você era adolescente.
Pois é, não viu, passou, irmão, tranquilo, fechou.
É isso aí.
Tipo... Não é Predador, tá ligado? Não é, nossa, tem novas... Não, era legal na época, é isso.
É,
concordo. Então agora a gente pode ficar de... Ai, meu Deus, como é tudo... É muito raso, Matrix. Porra, mano, era uma ficção científica louca pra caralho no cinema.
Não, primeiro não é raso, primeiro é foda.
Não. Eu tô dizendo no geral, assim, tal. E mano, era do cacete. E o final eu achei muito foda, porque, tipo, era um final que, porra, vem mais dessa merda aí, tá ligado? E o bicho sai voando depois do...
No primeirão lá da cena do Super-Homem, né?
É, velho, porra, eu fiquei maluco. Eu saí do cinema, fui na banquinha da esquina, comprei óculos escuros, caralho. Porra, velho.
Nossa. Eu acho justo. Tô cara, eu lembro das festinhas que tinha. As festas
do colégio do Dória brincando de Blade no meio do...
As festas fantasia que tinha na época de adolescente, todo mundo ia fantasiado de Neo. Até porque tinha facilidade, né, cara?
Um monte de branco, né? Tudo de preto.
Tudo de preto e tal. Mas, e você, Jackson? Qual filme que você lembra aí que você assistiu e você falou, caraca, isso aqui é diferente, que final foi esse?
Cara, eu vou falar um que não, provavelmente não é o primeiro que eu assisti, mas quando eu vi assim, eu falei, caralho, o que é isso? Que foi o Jogos Mortais, o primeiro. Quando o morto levanta lá e desenrola e começa o negócio, aquela música foda que toca também, aqui era um final de impacto, pô, assim,
O primeiro Jogos Mortais é do caralho, cara.
É muito legal,
é,
né,
muito
cara?
Bom. E depois, como vocês falaram do Shyamalan, a série Jogos Mortais tem a mesma questão, né? Ela ficou meio que refém de fazer um final que surpreende, explica tudo, e a maioria dos filmes depois são... Os filmes em si não são bons, né? E o final também não convence, né? Acho que o único final que se aproxima um pouco desse primeiro em relação a impacto é o do 4, que não sei se vocês vão lembrar, que daí revela que ele tá acontecendo ao mesmo tempo que o 3, né? Que é o da autópsia do Jigsaw, né?
Os Jogos Mortais depois do 3, pra mim, é que nem Piratas do Caribe do 2 em diante, cara. Estão todos assim, uma maçaroca na minha cabeça. Não lembro qual que aconteceu aqui. É muito difícil, cara. Até porque tem 200 filmes. O primeiro é muito legal e o segundo é bom ainda.
Eu gosto do 2 também.
O 2 é aquela casa, tipo, a garota caindo na piscina de seringa. A menina lá do Tio da Ralph me metendo a mão naquela frestinha que ela corta a mão. Aquilo dali é foda pra caralho, sabe? Mas
o 2 tem um lance, né? A própria menina é aquela que eles vão usar pra depois esticar pra caralho.
Essa série, garota, né, tá no 1 já, na verdade.
Que ela cai na seringa, né?
Que cai não, que jogam, né? Os caras são filhos da puta, né? Ela tá no primeiro. Ela é a única que sobreviveu. Tipo assim, eles realmente pegam os pequenos detalhes lá. O James Wan é um cara que geralmente nos filmes de terror dele, além dele fazer aquele monte de jumpscare, uma trilha sonora super invasiva, mas que eu acho do caralho, ele tem finais muito surpreendentes, né?
De fato. Putz, cara, eu assim, pra ser bem sincero, se eu for falar o que mais me impactou, eu vou cair no chovendo molhado mesmo com o Rafael, que foi o Sexto Sentido, né? Que teve o impacto lá do Bruce Willis, Shyamalan, Fiquei Maluco. Aliás, eu gosto ainda de quase tudo do Shyamalan.
Shyamalan é maneiro, cara. Eu acho até o Dama na Água, ele é do caralho,
sim,
saca?
Sim. E assim, o problema é o Avatar lá e o filme das plantas, né, velho?
Não, que o fim é dos tempos. Ruim, né, cara? A gente já falou isso de algumas agendas aí, o pessoal também fica exagerando, querendo, né, reclassificar o fim dos tempos.
Nossa, tem gente tentando resgatar o fim dos tempos como algo bom, velho.
Não,
meu Deus, cara.
A gente já tá ficando chato até de ficar reclamando dessa gente, tá ligado? Mas
tá,
assim,
tá.
Essas pessoas não são nem gente. Essa que é a realidade. Agora, cara, o corpo fechado, hoje você vendo, você dá uma de engenheiro de obra pronta, né? Você fica, ah, nossa, não tem nada de surpreendente, não sei o quê. Cara, na época foi muito maneiro e...
Eu não gostei do corpo fechado, cara, quando eu vi a primeira vez, cara.
Você é um filho da puta.
Vou falar a mesma coisa, hein? Vou ser o chato que quando acabou o corpo fechado, eu falei, tá,
eu
e daí?
Agradeci. Ainda não, bem, não, acabou. Não,
aqueles filmes assim, tipo, sabe, vou falar um nada a ver, mas que o sentimento é o mesmo. Senhor e Senhor Smith, a hora que você acha que vai começar, de fato, acaba. Daí você pensa assim, pô, mas
caralho,
não,
cara.
Não rolou nada. Sabe?
Foi ofensivo agora.
Nossa, você foi, pegou pesado aí. Ah, cara, eu acho muito louco. Tipo assim, e realmente veio. Eu não lembro se esse foi o filme imediatamente posterior
foi 2000.
Ao. E aí, tipo assim, tem aquela parada e... se você vê ele depois de saber da parada toda, tipo, vira outro filme de fato, né? Acho que até mais do que o Sinais e o Sexto Sentido. Eu não sei se o Sinais entra muito nessa categoria. O Corpo Fechado entra pra caramba. O lance é que hoje em dia um monte de gente fica, ai, nossa, mas o Fragmentado é muito mais isso, né, meu? Assim, é muito mais isso basicamente porque vocês ignoraram os spoilers na época e resolveram super valorizar essa porra desse filme. Porque, assim, não é explodir cabeça. É só, nossa, tem um easter egg e vamos reunir, é parte do mesmo universo compartilhado, é só isso, não é um mind blow, nada disso, sabe? Não tem uma explosão absurda. No caso do Corpo Fechado, tem, porque apesar dele dar indício ali, você nem imagina que o Samuel Jackson é o filho da puta que tava arquitetando tudo aquilo, né?
Não, isso de fato. É, o Sinais acho que é um dos filmes que acaba fugindo um pouco mais disso, né? Porque o grande mind blowing da coisa é a questão da água, né? E, sei lá, é um troço meio...
É uma inversão de expectativa. Já a Vila não, a Vila tem um
a
bagulho...
Puta, eu adorei a Vila. Sim, na época, cara.
A Vila tem um final que você precisa de alguns minutos pra
não,
processar.
Não, é do caralho, né, velho?
Cara, a Vila é muito legal, velho.
Apesar de, assim, de novo, dar várias pistinhas, mas que, porra, cara, você, especialmente quando você é novo, você não
nada,
pega,
cara,
né, velho?
Não peguei nada.
Não,
véio,
na
da
época,
Vila.
Tá louco.
Não, eu não peguei não também, cara. Aqueles seres são muito maneiros, né, cara?
Sim, cara. Não, tipo assim, depois que você fica matutando sobre, tipo, é um bando de doente, né, cara? Fazer aquela merda.
Total, mas é.
Ah, nossa, vamos fazer aqui uma parada meio exagerar os mórmons. Porra, é escroto num nível. Só, cara, pra ser bem sincero, o Sexto Sentido, eu não lembro se eu já vi sabendo qual era o final. Eu não lembro exatamente qual foi o ano e devo ter visto numa tela de sucessos da vida. Mas, cara, o 12 Macacos foi um bagulho que me deixou maluco na época.
Nossa, 12 Macacos? Eu assisti provavelmente numa tela de sucessos aí da vida.
Cine
na Globo,
Artes,
que passava. Né? É, passava a noite, meio de madrugada.
É Corujão, porque tela dos sucessos é do SBT e o Cine de Belas Artes também.
Não,
o...
então era na Globo que passava o.
Então era vocês
estão
macacos.
Falando do Planeta dos Macacos? Não, ou 12
não,
macacos?
12 macacos. Não tem tantos a ponto de um planeta, são só 12.
Nossa, cara, mas de fato, 12 macacos foi um troço assim que me impactou para caralho também, véio. Não lembro vocês na época quando assistiu, se já.
Eu lembro
já
que
sabiam.
Eu não entendi a primeira vez que eu vi. Aí eu tive que ver. Eu lembro que era. Eu não entendi porra nenhuma. Eu aluguei essa porra, era um VHS. Eu, mano, que caralho de filme louco é esse? Deixa eu ver de novo.
Ai, cara, velho. Você lembra de ter visto na época, Jackson?
Não, 12 Macacos eu vi velho já e mesmo assim
já
não entendi
sabia.
Muito bem.
Caraca, não, gente, como assim, velho?
Sabia mais ou menos o que era a história, mas não entendi. Eu tive que pesquisar depois pra.
É porque tipo assim, as pessoas eram filha da puta. Ela falou assim: não, aluga esse filme aqui, o Dois Macacos, que no final o sujeito percebe que era ele mesmo que tava morrendo.
Que beijo.
Porra,
beijo,
obrigado,
cara.
Querido. Assim, eu nem sou a pessoa que. Tô cagando pra spoiler, assim, com muita força, mas.
Não, mas esse é o tipo de spoiler que eu concordo que incomoda. Tipo,
não, sim,
um spoiler
tipo,
de sexto,
sim, que, se o filme. Se o filme. Cara, mas na época nem tinha essa cultura de
spoilers.
Acho que nem tinha esse termo, assim, falado, pelo menos aqui no Brasil, não. Não sei o Rafael no colégio dele do Dória, talvez ele estivesse...
Meu Deus do céu.
Agora aguenta, né, velho?
Puta que pariu.
Assim, não sei como é que era lá fora. Provavelmente é um tema até mais antigo, mas não era tão na moda. Mas aqui, pelo menos, não se tinha ideia nenhuma. Tipo assim, as pessoas...
Ah, mano, a porra da revista publicava o as porra toda do filme, é. Aquela revista lá, não lembro o nome mais.
A Sete.
É, Sete. Porra, os caras botavam tudo na merda.
Não, aliás, sim. Né, falando do Brad Pitt, né, cara, é 95 dos 12 Macacos, 95 foi Seven, 96 eu acho que foi aquele Sleepers, que também é do caralho, Inimigo Íntimo na mesma época, puta, só filmaço, né, velho.
Ele pegou uma época boa mesmo.
E foi meio que uma época que ele tava virando a chavinha, né, do galã, né?
Falando em Brad Pitt e finais de O Cara Era Ele Mesmo. Faz Clube entra nessa?
Com certeza, cara. Porra,
pra caralho, oh, velho.
Demais, velho.
Outro 99? É o ano mesmo, né?
Pode mudar o nome do podcast pra podcast filmes de 99 muito louco.
Porra.
Ah, é o Clube da Luta que é 99, não. Falei Seven, não, mas o Seven é mais antigo.
É, Seven é 95, cara. Errei
o Brad Pitt.
Mesmo ano dos 12 Macacos.
É mesmo diretor e mesmo ator, né? Principal, então...
Sim.
Vocês viram o Clube da Luta já sabendo?
Nossa, tá morrendo de sono,
velho. Nossa, tá foda.
Vocês viram o Clube da Luta já sabendo do final ou não?
Não
sabia porra nenhuma, e esse não dava pra ver no cinema, porque deu uma polêmica, ainda possível, aqui no Brasil, né?
É mesmo? Não lembro dessa história.
Você não lembra? Teve o cara que saiu matando a galera, geral, no cinema.
Nossa, pode crer, cara.
O filme saiu de cartaz e o cara caralho, porra, foi...
Cara, assim, 99, eu não sei se ele chegou aqui em 99 ou 2000, eu tinha 10, 11 anos, então dificilmente ia deixar, cara, família evangélica.
Isso eu vi alugado, velho, alugado e tal.
Se até o Flávio viu alugado, cara, você pode ter certeza que eu demorei uns 5 anos a mais que o Flávio pra poder ter
acesso a essas coisas. Ah, em 99 é o ano do que começa essas porra de atirador aí, né, velho? De lugar público, né, mano?
Ah, bizarro, né, cara?
Que nessa época que começa? Ah,
Columbine eu acho que é 99 também. E aí vem esse filho da puta aqui também e larga o tiro lá no... Acho que foi no Shopping Morumbi até, né?
É, Columbine é 99, abril.
Ah, cara, mas o Clube da Luta é foda, porque além de ser um filmaço, né? Discutir um monte de coisa, filmaço, né?
Tem uma galera revisionista que senta o pau no Clube da Luta por
machista,
ser...
Machista, né?
Não só machista, como a sementinha desse neofascismo aí que a gente tá vivendo hoje.
Ah, cara.
Ah, mas vamos combinar que revisionismo já tinha virado crime hediondo faz tempo, né, caramba?
Então, eu me lembro de alguém falando que o Clube da Luta não gostava porque era um filme esquerdista. E aí vem essa porra de que agora é a sementinha.
Ah, mas aí você tá falando, é Fábio Candiotto que você tá dizendo?
Não, o Fábio ia criticar um filme por ser esquerdista.
Não, ele é fãzaço, velho.
É, porra. Não.
No Clube da Luta.
Não sei.
Eu nem lembro quem é.
Saudoso Fábio Candiotto.
Tem outro filme que não é 99, é 2000, mas deveria ser 99.
Ah, então
porque...
não pode.
Então não pode, desculpa. É, que deveria entrar em 99 porque é um filme mind-blowing, todo ele, e o final, inclusive, que é o Amnésia, do Nolan, o Memento.
Puta
Vocês vão,
merda.
Vão concordar.
Esse é um filme total.
Cara, pra vocês terem uma ideia, eu sabia mais ou menos assim, não sabia do final, lógico, né? Eu assisti num RMV bebê dublado do tempo da internet da linha, cara. Foi a primeira vez que eu vi o filme e mesmo assim eu achei foda pra caralho, porque é absurdo, assim, né? Aí a galera quer falar, não, porque se você já assiste já sabendo, o foda é só a edição e tal, mas não é só a edição, né, cara?
É animal, velho.
Não, eu acho animal, legal, cara. Eu acho legal.
O Guy Pearce tá muito bem, a Trinity tá muito bem.
Eu lembro, cara, que na época que eu vi o Memento, tem muito a ver com o Clube da Luta, porque um amigo meu, inclusive, acho que foi o Hamilton, inclusive, falou, cara, você que gostou do Clube da Luta, aluga Amnésia.
Puta,
eu falei, Amnésia?
Mano.
Nunca ouvi falar, velho. Ele falou, não, cara, vai lá na locadora que você vai ver, tem e tal, você vai pirar, velho. O filme é demais. Daí eu fui lá, aluguei, não entendendo nada daquele começo. Até você entender, né, cara, a dinâmica do filme vai, tipo, só na terceira que você fala,
terceira, quarta, cima, né?
Você alugou em fita ou DVD? Né?
Putz, cara, eu acho que já foi
DVD nessa época.
Eu acho que
eu lembro que no DVD, eu devo ter esse DVD em algum... lugar, ou sei lá, na casa dos meus pais.
Tinha versão com corte regular, né?
Caralho, que tipo assim, é pra pessoa... Olha, se você é burro, você vê essa merda
aqui. Aqui, né, cara?
Porque, tipo, é ridículo, mas, pô,
eu
cara...
Eu nunca vi, cara, essa versão.
Ah, não, não, eu também nunca tive a curiosidade, mas, pô, cara, eu adorava, achava do caralho. As atuações são muito boas, o roteiro é muito bom.
E daí a gente fala de outra parada, né, cara? Que é a questão, esse lance desse tipo de filme com esse final assim, é meio que uma marca registrada, não só do Shyamalan, mas o Nolan tem uma série de filmes com uma pegada dessa, o David Fincher tem uma série de filmes com pegada
assim.
Mas
quais filmes do Nolan você acha assim? Ele, Grande Truque, mas o que?
Following, o Grande Truque. O do Al Pacino lá não tem tanto, né?
O Sony
é mais normalzão,
né? O Sony é mais normal. Aí tem o outro lá do...
Tem o Interestelar, tem o Origem.
Pode crer.
Eu nunca vi o Following.
É, o que o Origem é mais um final aberto, né? Não chega
não,
a ser
não,
um...
mas você... Mas
é, não, mas, sim, mas, é, mas é, mas porra...
Acho que tirando o Dunkirk e os filmes do Batman... Porra, acho que todos, né, velho?
Sim.
Não, o Insônia é um pouco menos, mas de resto,
o
véio.
Batman cresce, ele tem um final lá, que o peão cai, finalmente, né, do...
O quê?
O quê?
O peão cai. Não, é tipo, tu lembra que teve uma galera que falou, nossa, o Michael Caine tá viajando, ele não viu nada, o Christian Bale lá em Paris.
Ah, sim, o último filme, se alguém quiser falar, até dá pra falar que tem um final um pouco assim, que tipo, ele não morreu, tá lá e tal. Não acho que seja o caso, mas...
Mas ninguém tava impactado ali, né?
Não, eu já tava chorando com o Michael Caine lá, horrores já, com...
É, porra. Com morreu o Batman.
É, nossa, chorei pra caralho naquilo lá.
Caralho.
Enfim, gosto muito, já falei trocentas vezes. Acho o Ressurge um filmaço.
Eu também acho.
Também. Todo mundo acha, tipo assim.
Menos
as pessoas...
O Jackson não gosta.
Não, cara, não, eu entendo que tem coisas pra
porque
se apegar ali pra achar.
Porque não explica como que ele faz o símbolo do Batman pegando fogo.
Ah, porque a Marion Cotillard morreu louca, né, meu? Não, assim, tem várias paradas merda. Tipo, essa da Marion Cotillard, por exemplo. Mas é um filme legal.
A bomba de 3 meses do Bane enquanto alimenta os policiais, dá banho neles, é... Sabe,
ah, dane-se. Quem se importa com isso?
Ah, não. É porque...
Ai, caralho.
O Jackson, ele vai no cinema, ele no Super-Homem voa e começou a mentirada.
Começou a mentira.
Mas voltando pra esses diretores aí, o Fincher tem essa parada, né, cara? Também.
O Fincher, qual mais que tem que rolar isso?
Seven.
Clube da Luta.
É, Vidas em Jogo, que é o do...
Do Al Pacino lá?
Não. Caraca, esqueci o nome do...
Michael Douglas.
Ah, é.
Michael Caralho. Douglas, Tô que louco. Tem isso também.
Millennium também é.
Millennium tem, verdade.
O Zodíaco tem um pouco.
O Zodíaco tem pra caralho, velho.
É.
O Zodíaco é um filme que eu acho
isso,
até,
né?
Que até é subestimado. E o Gone Girl, que acho que é o mais
recente.
A Rosamund Pike, né, velho? Pelo amor de Deus, aquela mulher é o satanás na Terra.
Total, né, velho?
Maravilhosa, total. Né? Em todos os sentidos.
O Benjamin Button, acho que não dá pra colocar, porque...
Não tem, assim, né? A surpresa é que ele virou uma criança, né? Que você não vê isso todo dia.
Isso é chato pra caralho, né?
Eu gosto, cara. Eu acho que eu sou uma das poucas pessoas
não,
que gostam.
Não, eu também gosto, mas é chato. É um filme...
Eu acho...
É um filme dormível.
Porra, dormível pra caralho.
Vou te falar que na época que eu fui ver o Benjamin Button, eu tava de rolo com uma menina e... Eu já devo até ter contado essa história em algum podcast.
Aí tu levou um boquete no cenário.
Não, eu chorei no filme. Fiquei enxugando a lágrima no cabelo dela. Nossa. E ela falou, não acredito, você tá chorando com isso.
Foi que nem o casal lá do Nelson Mestre. Eu não acredito que você está chorando.
Foi, velho. Só não foi tão alto vergonha alheia assim, mas
não,
foi
é
meio que nessa pegada.
Já era discreto, né, irmão?
Eu não sei dessa história aí do Nascimento Estrela. O que aconteceu?
Não,
conta
foi
aí.
Nessa pegada. Eu fui assistir o Nascimento Estrela e a sessão tava só de casal e a Noemi odeia a Lady Gaga. Ela falou, eu não vou ver essa merda.
Puta
aí
que pariu.
Fui sozinho assistir Nascimento Estrela. Aí sentei só do lado de casais, né, velho? Aí Nossa. No final tá lá o Bradley Cooper se suicida e tal. A galera tudo chorando assim, mas o cinema... Eu ouvi a galera soluçando, velho, alto, velho. Aí teve uma hora que tava a menina do meu lado, assim, chorando muito, cara, muito. Aí o cara olhou, ele tava tão entediado com o filme, velho. Tipo, toda hora ele bufava, sacou? Que saco esse filme. Daí ele se inclinou assim, olhou pra cara dela e falou: puta que pariu, você tá chorando? E alto, velho. Aí eu não aguentei, eu comecei a rir alto também. Aí gerou um constrangimento maior, né?
Tô chorando e rindo, né, cara? Soluçando.
Mas foi nessa pegada, cara.
Lembrando de história de cinema, lembrei de outro filme desses, assim, é Os Outros.
Os Outros, Os Outros. Cara. Os Outros foi um que entrou na onda do Sexto Sentido bastante, tá, né, velho?
O problema dos outros é esse, né, cara? Porque, isoladamente, ele é um filme bacana com um final, assim, que surpreende. Mas todo mundo viu ele depois do Sexto Sentido e a galera já matou na metade, né, assim.
É, pois eu acho que sofreu com isso mesmo, cara.
Cara, mas aí é foda também, porque não dá pra você julgar. É que nem você falar, ah, nossa, o 13º Andar é ruim depois de você ter visto Matrix, cara. Tipo, beleza, são filmes que têm assuntos em comum, mas não é, né?
Não,
tipo...
sim, mas é porque na época o Sexto Sentido foi uma certa novidade. Tudo bem, a gente já tinha visto um monte de coisa parecida.
O impacto foi diminuído por conta dele.
Eu acho que sim.
É, mas mano, eu lembro que eu fui ver...
eles são muito próximos também, né? De que ano que é Os Outros?
Não, não é tão próximo,
é
não.
É próximo, sim, 2 anos de diferença.
2 anos?
2001, Os Outros.
Só isso, cara? Só isso. Eu achei que era mais...
Não.
Enfim, eu lembro que, mano, eu tava tenso pra caralho vendo a porra do filme. Tava tenso. Cinemão lá, tal, tenso pra cacete. Beleza, o filme não tem susto em momento nenhum, certo?
Não, ele só tem atenção,
uma,
né, cara?
Cena que dá um susto, que tipo, corta, abre o armário e aparece uma véia de olho com catarata.
Sim.
É a única cena do filme que dá susto.
Também,
eu,
né,
tava totalmente gratuita, mas eu estava tenso. Nesse momento eu dou aquele, sabe aquele pulinho de susto?
Sim.
No que eu dou o pulinho de susto, mano, me bate uma cãibra. Mano, mas me bate uma cãibra na perna. Inacreditável. E eu dou uma bica na cadeira da frente.
Nossa.
Mano, maluco deu um pulo, velho, e a mina que tava do lado dele deu um pulo maior ainda. Mano, foi o cinema...
Assustou a galera, hein, velho.
Mano, a galera tomou um cagaço por causa da porra da cãibra que me deu, velho.
Esse que puta que...
Deu, o cinema 4D, né, irmão?
Que pariu. Mas eu vou te falar, cara, eu acho que Os Outros é um filme que eu preciso rever, velho. Talvez hoje, com a distância, funcione melhor, né? Porque teve, todo mundo na época falou isso, né? Porra, é meio cópia do Sexto Sentido e tal. Não é que eu não gostei, mas ficou aquele lance, né, cara?
Tem uma parada que me irrita, os filmes que fazem isso, não sei se é porque eu sou burro ou o quê, que ele tem umas... Ele tem umas pistas falsas, assim, né? Tem uma hora que ela tá falando pra empregada, alguma coisa assim, né? Você não pode abrir uma porta nessa casa, a menos que a outra esteja fechada e tal. Você fica, caraca, o que isso significa? Isso vai ser um troço foda. E não é nada no final, né, cara? Então, me deu raiva, assim, por causa disso, né?
É, cara, tinha essas paradas, né, velho? De fato.
Sabe um cara que tu falou em diretor que geralmente faz filmes assim? Eu lembrei de um sujeito que ele não faz tantos filmes, mas tem pelo menos 2 filmes, que foi um seguido do outro, inclusive, que são bem final explode cabeça, que é o Villeneuve. Um é o Suspeitos, né? Que
nossa, Suspeitos é muito, né, velho?
Que é do caralho, filmaço, assim. Tem o Jake Gyllenhaal, que, tipo, claramente vem do chip lá do Zodíaco.
E, cara, foi numa época que eu comecei a voltar a gostar do Jake Gyllenhaal.
O Suspeitos tem o Jake Gyllenhaal? Olha,
sim,
que filme
é
esse?
Ele é o policial. Tem dois Suspeitos. Tem os Suspeitos,
okay,
do...
Eu tô pensando
dois,
que é o Suspeitos...
Os dois Suspeitos têm um final mind-blowing.
É que eu tô pensando que é o Kaiser Sosse. Eu tô pensando que era do Kaiser Sosse.
Esse também é um puta final, né, cara?
Não, eu tô falando do Denis Villeneuve, o que tem o Wolverine, tem o War Machine. E isso. O outro é o... Eu acho que é o Homem Duplo, o Homem Duplicado, eu sempre confundo.
Homem Duplicado. O Homem Duplo é o do...
É o do Keanu Reeves, né? Do Linklater, né?
Do Jesse Eisenberg, não é? O do...
Ah, que é o do
Dostoiévski lá.
Capaz. Enfim, não sei. Eu sei que é um filme baseado no Saramago lá.
Sim.
Que, porra, tem um final lá da...
Nossa,
aranha, véio, muito louco. Esse...
Aquele
filme é muito louco.
Aquele final do Homem,
mano,
Duplicado, eu fiquei um tempo ali. Que
não,
que
e assim,
tá acontecendo,
ele é diferente do filme que você falou, do cara lá da rede social, do Dostoiévski. Ele não é um filme viajandão o tempo inteiro, né? Tem a história do o Jake Gyllenhaal, ele encontra um sujeito que é igual a ele, não sei o quê. E aí no final tem essa situação que tu fica, puta que pariu. Depois tu tem que fingir que você entendeu pros seus amigos, você não...
É muito isso,
isso,
né,
é um problemaço, né? Tipo, ver Mulholland Drive e aí no dia seguinte...
Nossa.
Você chegar, porra, filmaço, hein?
É por isso que eu tô falando assim.
Filmaço, o filmaço do caralho.
O David Lynch não dá nem pra falar, nossa, os filmes são... O final é mind-blowing, porque, tipo, o filme inteiro é uma loucura, né, cara? O Twin Peaks é uma série que... Sei lá.
Vocês não viram, né, cara, o Homem Duplicado, Jackson e o Rafael?
Não, não vi, não.
Cara, é muito...
É aquele que é desenho animado?
Não, não, esse aí é do Keanu Reeves, que inclusive eu nunca vi, falam que é legal.
É, do Linklater, não é?
É, do Linklater. Nunca vi esse filme.
É o Homem Duplo esse, né?
É,
Duplicado,
o Homem
acho
Duplo.
Que eu não vi, então.
É, esse é baseado no Kadic.
É, isso. Exato. Mas esse do Villeneuve, cara, é muito bizarro, cara. Porque do nada...
Falando em Kadic e Villeneuve, ainda tem o novo aí.
Do Jacques Villeneuve.
Isso.
Teve aquele campeonato que ele ganhou que ninguém esperava.
Não, mas assim, que ele ganhou não, mas ele perdeu, o primeiro que ele perdeu pro Schumacher foi inesperado mesmo.
É verdade.
Tá bom, foda-se, fala.
Os caras deu corda ainda, né?
Verdade.
O mais recente aí dele, a Viagem... Não, como que é o nome? Esqueci, caralho.
A Viagem é aquela
não,
novela.
Não, Viagem é aquela bosta, é...
Contato.
A Viagem é Antônio Fagundes, Rogerinho.
Puta merda, velho. Ai, meu Deus.
Tô ligado, Amy Adams lá.
Isso.
Esqueci como o nome dessa porra.
Caralho, esqueci,
puta
velho.
Puta merda, velho.
Caraca, ninguém lembra, não é possível que você lembra.
Deixa eu lembrar.
A chegada, caralho, porra. Bom pra caralho.
Eu não sei se tu acha o final dele doidão.
Ah, lógico que é, cara.
Porra.
Lógico que é, cara.
Tem eu achei, quando aquela... você começou a falar, eu achei que você ia falar, já falando, já que estamos falando do Kadic, já que estamos falando do Villeneuve, a falar dos dois Blade Runner. Mas assim, eu nem acho que o Blade Runner seja tão estourante de cabeça, porque, tipo, o filme, tipo, um pouco diferente do livro, ele dá vários indícios de que o Deckard pode ser um replicante.
Não, vai tomar no cu. Isso aí é retcon do porra do caralho do esqueci o nome do vagabundo.
Ridley Scott.
Isso aí é retcon dele. Não vem,
tá
não.
Foda, Rafael.
Porra, tá embaçado.
Olha o tanto que ele tá bocejando, velho. Já responde.
Tá embaçadão aqui.
Dá uma respirada.
Eu tô tentando. Para que eu tô tentando, mas tá difícil.
Dá uma respirada e fala da chegada.
Cara. É, porra. Isso aí é...
De ontem, né?
É, porra. Isso é revisionismo do... Oi?
Esquece.
Cara, olha só. Não, deixa o menino.
É revisionismo do Ridley Scott, mano. Para. No filme não tem porra nenhuma dele ser replicante. E no livro menos ainda.
Eu não sei, mas...
Mas aí você fala da chegada aí que você tava... Você puxou.
Não, chegada. Da hora. Filmaço.
Não, mas eu concordo, tem um final mind blowing, sim.
Ah, falando de chegada, tem o filme que ele copia até o Talo, que é um livro, O Contato.
Ah,
esse tem
sim.
Um final, porra.
Também.
Esse é doidão, verdade. Esse é doidão.
Você fala, mano, caralho.
Fala do
que
Contato,
foda,
é um filme que você adora, cara.
Eu gosto pra caralho mesmo. Eu já falei umas 20 vezes ele aqui no Vortex.
Será?
Umas 25.
Fala 26 aí.
Zemex, né? 97.
Max 97. Aí, ó, 97.
Só nos 90 foi o auge, né, cara?
É o auge. Eu acho que se bobear esse tipo de final era uma coisa da época, talvez?
Pode se dizer que sim. Tipo, era uma tendência. Tendenza.
Cara, dá pra falar que era uma tendência um pouco disso? Tá girando muito em torno de filmes de ficção científica? Porque parece
pode
que
ser.
Em filmes de ficção científica parece que rola bastante, né, velho?
Eu não sei se... Tipo assim, os anos 80 foi uma época que...
Só teve merda.
Só teve filme mongol,
tipo assim,
né,
era a moda era filme de ação, porra, filme infantil, porra, engraçadinho, mas que não tinha muita coisa pra pensar, né, os Karate Kid,
dando a luz.
Pois é, tipo assim, e aí nos anos 90, já é a época da ação.
Mad
do,
Max.
Do uma DC, Mad Max é mais 70, né, assim, mas é
80,
uma DC, mas assim, nos anos 90, a ação deu uma descida, apesar dos Stallone e Schwarzenegger ainda fazerem filmes onde eles ganhavam muito dinheiro, já não eram da mesma qualidade, sei lá, de um Comando pra Matar, que é um filmaço. E aí, tipo...
Eu tenho que ouvir essas coisas.
Abre a possibilidade pra se discutir mais coisas, né? Tipo... Então, tipo...
E não a quantidade de bomba que o filho da
puta
toma.
Não, tipo, porra, caraca, nossa, não desgruda daí, matei não sei quantas pessoas. Tanto que, assim, o tudo bem que é final dos anos 80, mas o Duro de Matar serviu pra pavimentar o que seria o cinema de ação de qualidade dali, e, tipo assim, ele tem vários momentos de desconstrução, bem, bem bem diferentes. Então, nos anos 90, quando vem essa parada de vamos discutir ficção científica, vamos colocar filmes pra pensar, é natural que os finais tenham muito plot twist, tenham muita virada, sabe? E pelo menos até aquela altura não era uma parada cansativa, né, cara?
Não. Mas assim, quando é bem feito e não é só pelo choque, continua sendo ótimo. Então, porra, você vê um filme com um final... Não,
o contato é maravilhoso, cara. Nesse ponto, assim, ele é fiadíssimo. Tem um outro filme dos anos 90 que eu não sei se ele entra muito nessa, mas pelo menos quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, tipo, de cara, que é o Cães de Aluguel, do Tarantino.
Ah, porque, tipo, pode assim, crer, é verdade.
Ele fica brincando com a parada da linha do tempo, né? Tipo, o Cães de Aluguel não foi o primeiro filme do Tarantino que eu vi. Eu já devo ter visto Pulp Fiction na época e Kill Bill também. Ele tem um pouco dessa parada de brincar, tá? Mas, cara, no final, aquela situação do... Até antes disso, cara, o tiroteio dentro do armazém e, tipo, caralho, tá todo mundo fudido, não tem mesmo pra quem torcer. Nossa, o Steve Buscemi saiu, fugiu, tá correndo pra filmar com a Adam Sandler e, caralho, os caras tão sangrando pra caralho. Chega lá o Tim Roth e do final da vida dele,
puta que o pariu.
Ele falando com o Harvey Keitel e, caralho, eu sou um policial, você se fudeu. E você, meu Deus, que desespero. Cara, aquilo dali foi um negócio, assim, uma aflição filha da puta, cara.
Mas é, não.
E, tipo assim, acho que o Kill Bill 1 tem um pouco disso, porque o Kill Bill... O Kill Bill é foda. O Bill... Caralho, que merda. O Bill revela que a filha da Beatrix tá viva, sabe? Tem um bocado disso.
Esse filme, o Kill Bill, pelo menos o volume 1, ele é tão inteiro mindfuck que acho que o final é um ponto a mais só também.
Dilui,
né?
Dilui a parada. Assim como no 2 também, a luta com o Bill dilui. E o Pulp
Fiction também tem um pouco disso, né?
Pulp Fiction é loucura de drogas total.
Então, loucura total do começo ao fim. Então mas você não dá nem pra falar.
Mas
pô,
o Cães,
final,
cara, eu acho que o final dele é mais... Não que o filme não seja louco, né?
Sim.
Mas ele tem um final que é, porra, destruidor, cara.
Não, realmente.
Eu não acho tanto, cara, Cães.
Ah, mas é porque...
Eu não esperava, eu não esperava.
Não, eu também não. Eu, pra mim, o cara, sei lá, você tá acostumado com a narrativa, especialmente, pô, você não conhecendo o cinema do Tarantino até então. A primeira vez que você vê, você pensa, o cara é o Tira, o cara vai pro hospital, ele vai salvar, vai dar tudo certo, não sei o quê. Ou mesmo que ele morresse, ele não ia chegar e assumir nem nada, sabe?
E não que não tivesse outros filmes com, tipo, o bandido falando e você não tendo raiva do bandido. Sempre teve, mas assim, aquele tipo de bandido de rua talvez fosse o início dessa... Trazer assim, né, o cara que... Tipo, o maluco lá que vai arrancando os pedaços do outro. E você tá achando aquilo maneiro até.
Sim. Sim, tipo, assim, se você leva em consideração que, porra, sei lá, nos anos 70, teve Poderoso Chefão parte 1 e parte 2, e a parte 2 tem aquela parada agressivíssima, né, que é o final do o Fredo morrendo, né, o
spoiler,
Michael...
spoiler, velho.
Esse é o programa do spoiler, né, cara?
Não, tô preocupadíssimo com o filme de 1970.
Mas espera, a bandidagem do Poderoso Chefão é incomparável com a bandidagem do Cães de Aluguel.
Sim,
não,
é uma parada, né, tipo assim, muito
assim
mais fina.
Assim como é incomparável com, sei lá, The Wire também, tá
sim,
ligado?
Sim, tipo, só que o que eu estou falando é o seguinte, se você vê aquilo ali e você já começa a se apegar, porque, tipo assim, até em filmes de máfia, Bons Companheiros e Sopranos, que são duas obras-primas, tem mafiosos ali, tem pessoas que são bandidas e que você torce por elas, evidentemente, e que você acha charmoso de uma maneira completamente diferente até do Poderoso Chefão, e a gente tá falando da mesma seara. Só que, assim, o Poderoso Chefão, ele tem essa parada de fazer você se afeiçoar pelos bandidos, cara, porque, pô, caraca, Michael... Como é que você não vai assumir a família do teu pai? Matar gente pra caralho, filha da puta. Mas assim, tipo... E o Poderoso Chefão 2 tem essa parada de porra, caralho. Você não espera, mesmo sabendo que o Michael tá cavando tudo. E lá no 2, aquela cena dele olhando pra Anne Keaton lá e fechando a porta, tipo, contradizendo tudo que ele falou durante o filme inteiro, todas as promessas dele ali, tipo assim, tem uma mini explosãozinha de cabeça nesses dois filmes e tem esse apego ao bandido, mas, cara, você não espera, porque não é a mesma coisa do Cães de Aluguel, tá ligado?
Porque... E no 3 a surpresa é a Sofia Coppola.
Não. Eu tô falando que os dois são explosão de cabeça. Falando que eles são uma mini e tem essa parada do apego. No caso do Tarantino, até por eles não serem nada, sabe, tarimbados, né? São ralé mesmo, são bandidinhos. Você não imagina que a parada vai virar pra eles e que o policial vai se fuder no final.
Sim.
Vocês lembram aquele filme do John Cusack, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que é uma...
Alta Fidelidade.
Não, um hotel, uma tempestade, começa a morrer um por um. Sabe qual é esse?
Hotel, uma tempestade.
Não sei, cara.
Isso aí não é Os Oito Odiados?
Não.
John Cusack, cara. Tá maluco?
Ah, é, John Cusack não tem.
Então,
peraí, deixa eu abrir aqui a filmografia do...
Celular? Não sei. No
não,
408.
Isso é novo. Isso
posso,
é novo.
Posso falar?
Pode, ué. Você sabe o que você perguntou.
Não, eu achei que você tava querendo lembrar, filha da puta.
Eu quero falar sobre o filme, eu não lembro o nome.
Cara. Então, você vai no Google, irmão.
Não é o 1408?
Putz, não sei, acho que não.
Eu falei desse daí.
É um filme que passava no Super Cine o tempo todo. Que aí é um. Parece uma história de assassinato, estilo Agatha Christie, assim, que vai morrendo por um e tal, né? E aí no final você descobre que.
Nossa, não tem nada a ver, velho. Só demora.
Aí no final você descobre que na verdade aquilo tudo era na cabeça de um cara só, que é um maluco que tem personalidades múltiplas e ele tá acusado de
cela.
Não sei, cara.
Não é a cela.
Você não abriu? Você não abriu aí pra dar uma olhada?
Eu acho que eu nunca vi, né? Eu acho que você tá inventando, cara. Porra. É velho, é novo?
Deixa eu pesquisar John Cusack, então. Vamos falando outras coisas aí, que eu já vou.
Melhor. Dá um contexto.
Puxa aí, Meia-noite no Jardim do Bem e do Mal.
Nossa, é isso, pô.
Nossa, caralho. Legal pra caralho o filme, vocês não estão ligados.
Porra, velho. Valeu, fodão. Tu não lembra nem a porra do nome do filme que você tá defendendo aí?
Bom pra caralho.
Bom pra caralho, que nem lembro.
Mas
bom pra caralho, passava no Super Cine.
Vou falar de um aqui que é Chovendo Molhado e nem apagando de clássico nem nada, mas pra mim foi uma explosão de cabeça. E por mais que tenha o lance de você já saber isso o tempo todo, mas Psicose do Hitchcock pra mim, caraca, velho. Aquela cena do... Porra, cara, do finalzinho, quando ela descobre que a velha tá na cadeira e tá só o osso, e daí ela
Nossa,
vira...
Nossa, realmente.
Tá cara, só o osso, eu acho...
Não, mas é, né, cara?
É, é isso, é isso.
A véia tá só o osso e daí ela vira e dá de cara com o...
Norman Bates crossdresser.
Isso, e ele dá uma risada, velho, parte pra cima dela. Cara, aquilo é muito assustador, velho.
Cara, ele é bizarro, meu.
A tomada que o Hitchcock vira, assim, velho, daí você bate o olho, assim, você vê que é ele, te dá um susto, assim. Cara, a cena é muito impactante, velho. Tá de parabéns, velho.
E tem vários, né? Porque, tipo assim, o fato do usar um tema aí que o Jackson adora, né? Do Hitchcock ter essa mania de usar MacGuffin,
enganar o público. Pô, não, a trama é sobre o dinheiro roubado. E de repente a mãe da Jamie Lee Curtis vai lá, morre e dane-se, tá ligado?
Sim, é, poxa, tem bem isso. Mano.
Tem uma
Muda
parada...
o protagonista do filme, né?
Cara? Sim, bota a irmã dela do nada, né? Depois teve mil continuações depois que o Hitchcock morreu, uma mais merda que a
não
outra.
Não vi nenhuma, cara.
Isso, nunca vi nenhuma também.
Cara, o quarto filme é um assinte porque ele é todo um programa de rádio, tá ligado?
Nossa, caralho, que merda.
Mas assim, todos têm o Bates tipo, foge.
Sim,
como é que é?
Tem inclusive o Anthony Perkins fazendo. Porque, nossa, assim, eles esperaram, eles fizeram Psicose 2 um ano depois que o Hitchcock morreu. Você tem uma noção do nível da parada.
Caralho.
Aí o Perkins morreu, o Gus Van Sant fez o remake.
Caralho.
Que aliás, é outra coisa desnecessária.
Nossa,
né?
Cara, por que você faz aquilo? Ainda bota assim, e marcou negativamente o Vince Vaughn, né, cara? Porque que nem era essa coisa merda toda, mas enfim, acabou se tornando depois disso. Ajudou a inaugurar o gênero de slasher. Você vê que os slasher tem muito desse daí. O Halloween tem um pouco disso. O Sexta-feira 13 acho que é o mais ainda, né? Porque o primeiro é a mãe que é a assassina. E lá na... Acho que até uma cena pós-crédito, não é? Que a garota tá no barquinho e o Jason, todo deformado, pula em cima dela e puxa ela pra água.
É isso aí, mano.
Você não lembra, não?
Fala de novo aí, que na realidade eu tava lendo aqui o... outra coisa. Desculpa, velho.
Tá ruim pra você, cara? A gente grava outro dia.
Não, é que mandaram uma mensagem aqui, velho. Que foi?
Não, então, eu tava falando que Psicose ajudou a inaugurar o gênero do slasher, né? Tem no Halloween um pouquinho disso. E acho que o Sexta-feira 13 é o mais agressivo nesse sentido. Porque, primeiro, você não imaginava até então que era a mãe do Jason, né? Aquela senhorinha fofa.
É uma surpresa, né, cara?
E tá também no final, eu não lembro se era uma cena pós-créditos ou se era uma cena pré-créditos. Tem a garota no lago ali, num barquinho dentro do lago, e o Jason todo deformado puxa ela pro
sem
pro
máscara lago. Ainda, né, cara?
Não, sem máscara. A máscara apareceu no terceiro.
A máscara só no terceiro, né?
O segundo, ele tem um saco na cabeça, ele é o Capitão Vergonha lá, do Homem-Aranha. Capitão
É, não, de fato, cara. E o Hitchcock, sabe, tinha as manhas, né, velho? O próprio Ele corpo tinha. Que cai também, né? E, aliás, o corpo que cai tá maravilhoso, né, velho? Aquela cena também do final, a construção do suspense, de quem... Se são as mesmas pessoas. E é que entra naquilo, né? A galera mais nova que pega pra ver esses filmes hoje fala...
É porque
a galera mesmo, né,
é preguiçosa, entende, né, o filme é lento aí, nossa, o filme é lento, enfadonho.
Eu nem acho, cara, eu acho que o Hitchcock, diferente de outros filmes clássicos, eu acho que ele tem um ritmo bom, velho.
Eu acho pra caralho, especialmente depois que ele foi ele começou a fazer filme nos Estados Unidos, é demais ali no final dos anos 40. Só que, cara, é porque, tipo, sabe qual é o problema? As pessoas cansaram de ver isso em vários filmes, e aí quando vem no Hitchcock, perdem o impacto e elas são completamente anacrônicas. O nosso esforço aqui é ser babaca o suficiente pra... Nossa, gente, a gente tá tentando resgatar a memória da época que a gente viu esses filmes pela primeira vez. Mas, assim, a realidade é que se você vai ver um clássico...
Mas o Hitchcock, a gente não consegue resgatar isso, porque...
Não, mano. Porque a gente não tava nem vivo.
Não, mas eu acho que é foda, por exemplo. Psicose é isso, né, velho?
A realidade
é
que se você vai ver um filme clássico, você tem que entender o contexto da época. Óbvio que você não vai conseguir ter uma máquina do tempo pra voltar. Na maioria das pessoas, pelo menos, não tem máquina do tempo pra poder resgatar as sensações da época. Só que você não pode ser anacrônico e você tem que entender. E, cara, aquilo dali era o que tinha pra época e, assim, a maior parte desses cineastas clássicos, eles chegaram lá quando era tudo mato, velho.
Ah, sim, total.
Então, assim, vamos devagar com a dor. Tipo, ah, nossa, tem um retardado lá que... Não vou citar o nome, mas acho que algum de vocês já deve ter conversado com eles no Facebook, pra quem usa Facebook. Que ele falou, nunca vi nenhum filme do Hitchcock, não sinto nenhuma falta, não sei o quê. Ele era um escroto assediador, não sei o que lá. Eu não
nossa,
vou entrar em mérito de
discutir. Essa galera é muito chata, né?
Não, é galera chata e é a galera, assim, ignorante completo. Ok, você não viu os filmes do Hitchcock, mas você viu... Um monte de filmes que bebem dessa fonte e fica aí, sabe, achando eles geniais, não sei o quê. Então, esses filmes são geniais porque teve um idiota gordo escroto maravilhoso que fez uma porrada de filme foda e que inaugurou uma porrada de coisas, sabe? Então, sei lá, é só não ser um bosta.
Isso aí resume muita coisa, inclusive.
Exato.
É só não ser um bosta.
Você falou de Máquina do Tempo, outro filme que tem explosão de cabeça é A Máquina do Tempo, né?
Cara, eu lembro assim...
As duas versões, né?
Eu lembro zero da Máquina do Tempo do...
Do George Paul, original lá?
Não,
60?
Não. Esse eu lembro, porque eu revi e já era mais...
O remake com Guy Pearce.
O remake
com
Guy Pearce, que todo mundo detesta. E eu lembro de ter gostado na época, mas
e
eu tenho impressão de que...
eu gostei, cara.
Eu tenho impressão de que se eu rever, vou achar uma bosta.
É um tipo de filme que provavelmente eu não vou acabar revendo, exceto se precisar mesmo. Mas eu lembro de que na época eu também vi e gostei.
Mas você acha que ele é mind-blown no sentido do quê? De ele perceber que não adianta ele voltar, que a máquina... O destino tá selado?
Sim, sim. Porque é bem o final, né, cara?
Entendi.
Ainda que tenha sua...
Ah, não. É muito.
Suas diferenças aí entre o original.
Mas tal qual o Rafael, cara, eu tenho mais vivo na memória o livro do H.G. Wells.
É,
cara,
pois é.
Inclusive, eu comprei o livro essa semana, ele tá aqui do meu lado.
Sim.
É a versão aí que saiu da Suma das Letras, porque eu não tinha. Eu até peguei aqui pra ver.
Pô, bem legal. Ah, outro bagulho baseado no H.G. Wells, que tem um final assim de explodir cabeça e vontade de morrer, não é bem baseado nele, mas é a Liga Extraordinária, né, cara? Porque fazer aquele filme cobrar cobrar
nossa,
grana pra você senhora,
cobrar
ver,
o ingresso daquela porra é aquela explosão
nossa,
de cabeça.
Velho, cara, pensei cara, que você ia falar de Guerra dos Mundos. É.
Não, cara, eu acho que é ruim, né?
Assim, não acho ruim, cara.
O do Spielberg eu acho... tudo de boa.
Eu tô de boaça daquela menininha gritando o filme inteiro.
Nossa,
velho.
É chato, cara.
É chato. A menina é chata.
É muito chato.
Mas eu lembro que eu me amarrei na época. Gostei
nossa,
muito.
Eu não
assisti
gostei
no cinema, adorei, velho.
Eu não gostei
na época. Na época, foi até responsável isso daí um pouco pela minha...
Pela sua depressão, né, cara?
Isso. Não, achava, nossa, Tom Cruise, coitado. Depois revendo, eu falei, caraca, coitado. Ele caiu de paraquedas ali, tá ligado? Tipo...
Tom Cruise, porra. Se o Tom Cruise tá coitado, mano. Meu irmão, Tom Cruise, velho. É qualquer coisa menos coitado.
Entendi.
Porra, mano. Ai, porra,
só pra dizer que eu não tô louco, não, o filme do John Cusack, que é o Identidade 2003. Direção James Mangold.
Ah, Identidade. Eu vi um monte de gente falando desse filme, cara. Falam que é bom, inclusive.
É bom.
Mas
é bom,
eu nunca vi.
É bom e o final é mind blowing. Quer dizer, agora eu já contei pra vocês, né? Então foda-se, mas vale a pena assistir ainda assim.
Não, nem lembro o que você falou.
Caralho.
Você foi enrolado, meu pra mim, ele tava falando da alta fidelidade mesmo. Tipo, nossa, ele conseguiu ficar com a garota no final.
Ai, cara.
E falando em ficção científica, vocês já viram um filme chamado... eu não sei se o nome em português é Outra Terra. É Another Earth. É um filme, tipo...
Coloquei aí, pra você, você viu?
Ah, o do...
Tá aí? Eu nem tinha visto.
Não é o do Shyamalan, não, né?
Não tem Shyamalan, não. O diretor, eu nem sei o que esse cara fez mais, whatever. Chama Mike Carroll, eu nunca vi mais nada dele.
Pô, esse filme é legal, cara.
Mano, esse filme é bom pra caralho, velho.
Esse tipo, e o Lunar, cara, são dois filmes...
O Lunar é outro. O Moon...
Isso, exato.
Do nosso amigo Kevin Spacey.
Não é o Kevin Spacey, não.
Não, maluco, é o...
É o...
Caralho, esqueci o nome do filho da puta.
Isso. Sam Rockwell, isso.
Mas qual que é o...
Nosso Bush.
Qual que é a voz do Kevin Spacey no robô?
Ah, é, ele mesmo, é ele que faz a voz do robô.
Ah, é, pros seus porra. Não tô falando que tem Kevin Spacey, caralho.
Pode crer.
Não lembro.
É porque ele não passa a mão na perna de ninguém e não lembrava.
Ah, é foda. O robô é firmeza, né? Então,
não, o robô é maneiro, cara.
Ele não acendia ninguém, né?
Não, e coitado, né? O Duncan Jones, depois ele fez aquele World of Warcraft, que é uma merda.
Não, mas o Duncan Jones tem outro nesse Blind.
Que é com o Jake Gyllenhaal também.
Contra o tempo. Contra o tempo.
Puta, esse é uma bosta, cara. Esse
eu não gosto também, mas muita gente gostou, né, cara?
Eu acho mais ou menos, tá ligado?
Consegue as próprias regras, cara. É muito cagado. Como
é muito bosta.
Eu lembro que a gente gravou uma agenda cultural que tava o réu, acho que, participando. Nossa. Ele defendeu o Contra o Tempo. E eu lembro que uma porrada de gente gostava do Contra o Tempo. Eu achei uma merda, assim.
Mas eu acho que ele é super estimado.
Tem dois filmes na mesma época que chamam... Um é Contra o Tempo e o outro é não sei que lá do tempo também. Que um é o dos caras...
Muito bom.
Não,
muito
é,
bom.
É que dos caras que tem o relógio no pulso lá.
Esse aí é o do.
É, esse é do caralho, do Jason Timberlake, né?
Isso.
É o cara do Gattaca, não é?
Esse filme tinha tudo pra ser bom.
Ele começa bom e depois.
Esse filme é legal, cara.
Ele é uma bosta.
Ô, Rafael, porque... esse aí é o preço do amanhã, não é? Que eles
preço
trocam
do amanhã.
Isso, preço do amanhã. Tem alguma coisa de time aí, o nome do filme.
É que eu acho que no nome em inglês também tem alguma porra de time aí.
Isso.
Cara, mas esse eu gostei, vocês não gostaram desse
filme? Esse eu gosto, mas eu não acho que ele é mind blow, esse filme?
Ele era pra ser, né? O problema é que ele vira um filme adolescente no final, né? Isso que é a merda dele.
Então, A Ilha é um filme mind blow, o do Michael Bay?
Nossa, eu nem lembro mais da Ilha, eu apaguei esse filme da minha cabeça, velho.
Nem sei, velho. Eu não lembro também muito bem, não.
Mas o Andrew Niccol aí do Preço do Amanhã é outro diretor que gosta muito de fazer um pouco essas coisas, não é? Ele não é o cara do Gattaca, Show de Truman, é dele? Ou não? Tô viajando.
Não sei, não lembro.
Eu sei que assim, o...
Não, é dele. Show de Truman é do Peter Weir. Ele acha que é roteirista,
sei lá. Ah, tá. Ok. É, Gattaca é foda também. O final é do caralho.
Sim.
O final de Gattaca é do caralho.
Aí, ó, mais uma ficção científica.
Sim.
Preço do Amanhã.
Você falou do Show de Truman. Tempo. Eu lembrei do Kaufman, que os roteiros dele geralmente são muito loucos. Tem o Brilho Eterno, é mais ou menos assim, mas eu acho que mais os dos
Brilho Eterno é uma ficção científica, mas numa outra.
É outra pegada. É uma ficção científica.
É mais um realismo drama, fantástico. Né?
Pra você levar a gatinha pra ver.
Nossa, melhor não, né, cara?
Não, assim, o Quero Ser John Malkovich e o Adaptação são dois filmes que, cara, te destroem de um jeito, fica fudido no final. Tem um filme recente dele, os dois são do Spike Jonze, né? O Ela também tem um pouco disso, apesar de não ser tão impactante assim. É um filme mais melancólico, mais depressivo e tal. Mas, cara, tem filme que ele dirigiu, uma animação, foi até concorreu ao Oscar, que o Anomalisa é bem nessa pegada.
Chato.
Também, cara.
Chato!
Ah, você é um merda.
Só eu que não gostei. Pô, desse
cara,
filme.
Pô, cara, isso é muito, muito maneiro, cara.
Toda cinefilia, amor. Achei não, uma chatice.
Mas aí, essa é a tua cota de filmes verdes que... Você tem
não
um...
Não gosto, né, velho? Não gosto.
Cinco, não, eu também tenho. Todo mundo tem. 5 filmes por ano. Nossa, caraca. Que todo mundo adora. Eu falo, caralho,
todo
que
mundo,
merda.
Caralho, eu podia ter feito um curta de 20 minutos.
Tem um,
bomba.
Inclusive, que dá até pra chamar aqui nesse programa, que é o Looper. Ele tem um final que tenta te cagar a cabeça, mas ele só caga as cuecas,
né? Não
rola,
né? Não rola.
Mas é, isso aqui é que o Looper, ele é tipo um 12 macacos, é um 13 macacos, que ele tenta ser maior do que o 12 macacos, que também tem o Bruce Willis, tá ligado?
Mas é uma bosta, velho.
Não, não acho uma bosta, não. Eu acho que ele teve uma galera que superestimou o filme, e hoje em dia acho que tem um efeito contrário, que tipo assim, um monte de gente review e achou ele mais ou menos, e ficam falando como
é
se o filme
horrível,
fosse uma
puta
merda.
Deus Ex Machina ridículo, velho. É o pior tipo de final que tem, é o Deus Ex Machina. O que que ele faz? Deus Ex Machina. Ótimo, perfeito.
Eu acho zoado. Não
perfeito.
Gosto,
e falando em Ex Machina, tem um filme com final foda e de explodir a cabeça, que é Ex Machina.
É verdade, é verdade.
Ah, sim. É do caralho. Você não espera que aquilo vá acontecer, apesar das dicas estarem lá o tempo todo. E você principalmente não espera que ela vai matar o outro maluco.
O cara lá, o...
E largar o otário lá.
Oscar Isaac, né?
É? E vai...
Não, assim,
vai...
Só tem uma parada, assim, você sabe desde o começo que o Oscar Isaac é vilão, porque ele tem cara de filho da puta.
Ele tem aquela barba de vilão, né?
É, barba de filho da puta,
tem barba
tudo
de
bem.
Vilão.
Inclusive, Paul Dameron, próximo Star Wars, vai se revelar como novo vilão, né?
Tá, tudo leva a crer. Paul Dameron é o personagem do Oscar Isaac, o mesmo ator desse filme que você tá falando.
Ah, sim, sim.
Um outro que eu lembro, na época, que eu fiquei meio pirado também, e revendo hoje, já não tem mais aquela mesma coisa, principalmente depois de ver o filme que... originou, é o Vanilla Sky, velho. Mas não sei vocês na época, 2001, Cameron Crowe,
pô,
Tom Cruise no auge. Porra, cara,
eu
fiquei
no
maluco com esse filme, assim.
Fiquei maluco também, cara.
Não é?
É um dos que eu vi na tela de sucesso, saudosa, do SBT.
Uh-huh.
Eu nem sabia que ele era o remake de um filme espanhol.
Espanhol, né?
Abra tus olhos.
É, que é bem melhor, mas eu tenho um carinho especial, cara, com o Vanilla Sky, até hoje, assim.
É que o Vanilla Sky e o Magnolia passavam toda hora no Cine Belas Artes e na tela de sucessos do...
Falar em filme espanhol... Tem um filme chamado El Método, já viram?
El Método, acho que não, cara. Fale mais a respeito.
É uma entrevista de emprego, parece uma bosta, né? E é, do ponto de vista.
Boa, e é uma bosta.
Só que eles começam um monte de conflito interno lá.
Sei.
Mano, o final é muito louco desse filme. Tipo...
Qual é o nome?
El Método. É espanhol também. Eu não sei se é... Eu
acho
não
que ele
que
tava numa
que
lista
é.
Que eu vi aí, mas...
É bem interessante esse filme. Tipo, a premissa é merda, mas aí você... Manja, tipo, a premissa de Cosmópolis, que você fala, puta que pariu, é insuportável aquilo. E tá tendo uma coisa parecida ali com Cosmópolis, porque eles estão numa entrevista pra diretor de uma empresa, e tá tendo uma greve lá embaixo, todo mundo quebrando tudo
e
tal.
E o final tem essa explosão, é.
O quê?
Tem uma explosão de cabeça aí.
Não, não é uma explosão de cabeça, mas assim, você não espera o que tá acontecendo, tipo, quebra totalmente a expectativa do filme, porque você vai achar que tá indo pra um lado e, mano, é interessante.
Cara, isso que você tá falando me lembrou dois filmes, assim, provavelmente não tem nada a ver, mas lembrou um pouco do troço da Onda também, que também tem um final meio de caralho, com aquele final, né?
Sim.
E teve outro filme que você que me indicou, Rafael, já faz um tempo, inclusive, acho que era um filme alemão, Das Experiment.
Ah, tá, a experiência lá.
A experiência.
Puta, é bom pra caralho mesmo.
Bom pra caralho, também tem um pouco, né, velho?
Sim, tem.
Assim,
tem.
É gradual, né? Você vai sentindo que a merda vai acontecer a qualquer tempo, não é aquela coisa de puta, te impacta de um jeito, mas
sim.
Também tem um pouco disso, né, velho?
Sim.
A experiência. Filmaço, né, velho?
Sim, são dois filmaços, assim. Eu acho o experimento lá até melhor do que a Onda, só que...
Pouco falado, né?
A Onda dois... eu acho que fala de um tema mais atual, né?
Sim, sim. Ainda que a experiência também, né, velho?
A natureza humana não é muito... Não é um tema que sai de moda, né? Mas...
Sim, de fato.
Esse mas que é que o outro
falou,
tá um...
Rafael, desculpa, esse que você falou do método espanhol, me lembrou outro filme que se chama The Exam, O Exame, que acho que é um filme britânico, vocês conhecem?
Esse eu não conheço, não.
Ele tem essa...
The Exam.
É, The Exam, o original. Acho que ficou como Exame no Brasil, não sei. Ele é a mesma premissa de uma entrevista de emprego, só que é uma, tipo, o filme inteiro se passa numa sala fechada, como se fosse uma sala de provas, assim, e tem os candidatos, eles só têm uma folha em branco e um lápis, e nenhuma orientação de qual que é a prova que eles precisam fazer pra aquele emprego. Aí eles começam a investigar pistas na sala pra saber o que eles precisam fazer naquela entrevista, né? E aí vai desenrolando.
Caraca, maneiro, hein, velho?
É bem maneiro o filme, cara. O final, ele tenta ser um final mind-blowing. Eu acho que não é tanto assim, mas o desenrolar do filme, no caso, é mais interessante. Depois dei uma procurada.
Interessante.
Aqui, voltando alguns anos também, pra falar de outro clássico que aqui a gente, todo mundo viu, a gente gravou o podcast, é o Planeta dos Macacos, né, velho?
Porra.
Não tem como, né?
Hoje, nós mesmo, né, a gente já viu o Planeta dos Macacos, provavelmente já influenciado por tudo que veio depois, e sim, a gente provavelmente até já conhecia, sabia o que vinha ali no final. Inclusive tem milhares de filmes que fazem referência a essa merda e a própria coisa da estátua lá enterrada é um símbolo da cultura pop, basicamente. Então,
virou capa do DVD, né, velho?
Exato. Só que assim, porra, imagina ter visto isso no cinema, deve ter sido um negócio, velho.
Teve uma galera que não entendeu também, né, cara, na época.
Talvez.
Pode crer, né? Não, mas, porra, não é possível.
Mas a cena é impactante, mesmo você já sabendo, né, cara? É muito boa, né, velho?
O Charlton Heston.
O que eu não entendi foi o final do Tim Burton, né?
Ah, esse aí a gente tá até hoje tentando entender, velho.
Ah, Lincoln Macaco tá aí pra isso, né?
O Império Contra-Ataca também tem um mind blow, né, cara? Que é...
Tem. É porque esse é outro caso que entrou pra cultura pop e daí todo mundo já...
Pois é.
Quando a gente pegou pra ver, já era difundida,
não,
né, velho?
Cara, o Flávio, quando eu vi o Toy Story 2, tem o Zurg falando, eu sou seu pai, eu não entendi nada, um monte de meus pais rindo, não sei o que, eu pergunto, o que que é isso? Ah, isso aí é de um filme que você não vai gostar. Ligado? Depois, muitos anos depois, eu fui ver a trilogia clássica.
Ah, a filha de um amigo meu, acho que ela tá com, sei lá, 8 anos, não sei, o meu amigo botou ela pra ver Star Wars.
Sim.
E ela achou que Luke, eu sou seu pai, era uma referência no Toy Story, malandro.
Sério, velho? Caraca,
sério.
Caraca.
Porque... Porra,
ela veio de lá, né?
É, veio de lá.
Ah, sim.
Ah,
sim.
Mas é normal, né? Criança.
Sim, sim. É, normal, é que é engraçado, né?
Sim, tipo... sim. Porque é coisa da volta, né, velho?
Uh-huh.
Tem um cara chamado Brad Corbet. Ele foi um cara. Ele é conhecido mais por ser ator. Fez uns filmes com. Fez Melancolia. Fez o. Aquele filme agressivão do Lars von Trier.
Anticristo?
Não. O que é com a. Calma aí, peraí.
Não
é
boa de maneiras, não. Anticristo.
Não, é porque é agressivão do. Violência Gratuita. Ele fez o.
É o Haneck, porra. Violência Gratuita. Haneck.
Tô maluco, cara. Enfim. Mas ele fez Melancolia, que é do
Von Trier.
Do Von Trier.
Do pau no cu.
E aí, tipo assim, ele fez um filme, acho que até falei com o Flávio sobre isso.
Falou.
Que chama A Infância de um Líder, que é muito doido, cara. Que você vai vendo uma criança que ela é super agressiva, destruidora, tá ligado? Tipo, agressiva com os pais. Ela, enfim, no final das contas, ela até mata a mãe, tipo. E aí,
pô, o filme é novo, não dá spoiler assim,
caralho.
Enfim, e aí no final, cara, você percebe que ela vira uma liderança fascista. Tipo, o filme, você só sabe no final que é sobre o Benito Mussolini, tá ligado?
Ah, olha aí, isso eu não sabia.
É biografia do Mussolini?
Cara, é tipo uma biografia, é uma biografia muito... Um recorte
livre.
Muito pequeno, cara.
Só uma livre.
Uma livre adaptação.
Eu não sabia dessa do Mussolini
cara,
matar a mãe.
É muito legal.
Não,
tipo,
ele não deve ter matado. Sei lá, acho que só faz.
E tipo assim, ele quem faz é o...
É o Robert Pattinson?
É o Robert Pattinson.
Né?
Ele faz dois papéis no filme e os dois são completamente diferentes e muito foda, sabe?
Caralho,
aí,
Ed Murphy.
Dá o uniforme do Batman pra ele, velho.
Dá o uniforme do Batman pra ele.
É, eu gosto muito. Cara, Coração
Harry Potter. Harry Potter.
Harry Potter. Ai, cara, tem um filme...
Porra, que tu não esperava que o Snape era...
Caralho. Que era bonzinho, né?
Era bonzinho. E quem era cuzão era o...
Caralho. Dumbledore?
É, o Gandalf.
O Gandalf. Ai, cara, tudo a ver, né, velho?
Gandalf.
É, falar aqui do Scorsese, que é a Ilha do Medo, né, velho? Que é um...
A Ilha do Medo é muito doido. E o Infiltrados também, que você não espera que...
O problema do Ilha do Medo é você ver sabendo do que acontece, que foi o meu caso.
Foi
o
seu caso?
Destrói o filme, é.
Por quê, cara?
Um amigo meu me contou da porra do,
bosta,
do filme inteiro.
Ah, o Ilha do Medo...
Não, não, ele dá uma zoada boa, viu, nesse... É tipo spoiler do Sexto Sentido, tá ligado?
Dá, lógico.
Ele dá uma zoada boa.
Uma coisa você vê uma vez e se surpreender, e depois você vê pela segunda pra ver qual é que é a coisa agora.
E o Sobre Meninos e Lobos?
Não sei se é tão impactante assim o final.
Pô, cara.
É, ele é emotivo e tal, mas eu não sei.
Surpreende assim, será?
Surpreende,
sim.
Ah, eu acho surpreende, cara.
Coração Satânico e Coração Satânico. Quem lembra?
É do Lynch?
Não. É
não,
do...
Não, é...
Alan J. Pakula? É? Ou não?
Coração Satânico? Nem sei, mano.
Não, Alan Parker, porra.
Parece o nome de uma música do Cid Magal.
Coração Satânico é o do De Niro.
O De Niro faz o...
Fazer o diabo. O melhor diabo do cinema.
Dele comendo ovo lá.
Exato.
É o filme do Constantine, sem Constantine.
Eu gosto desse filme, velho.
Não, é do caralho. Esse filme é
um
foda.
Filme pouco falado, inclusive, né, velho?
É porque o nego, quando lembra de filme de final doidão com o diabo, pensa logo no Advogado.
Ah, essa é uma bosta, né? Vamos combinar?
E não é.
Eu não gosto.
Acho não,
gosto.
Não, não, cara.
Tá no título, né, cara? Então não dá pra ser mais de burro.
Não, sim, mas... Não, o problema não é esse. O problema é...
Em Portugal, né, cara?
O problema é aquele CG tosco. É tudo... Passa do ponto, assim.
É, não, tudo
o overactor do...
Não, eu até gosto do overacting do Al Pacino, porque vocês sabem que bom, Al Pacino, qualquer coisa, eu adoro, né, velho? Chamou Al Pacino, eu já tô dando nota 10, já.
Mas vocês falaram do Ilha do Medo, lembrei de dois aí que são parecidos assim e caem na relação meio se sentindo e os outros, né? Que é aquele Janela Secreta com o Johnny Depp e o amigo...
Nossa, velho, na época eu amei esse filme, velho.
E o amigo oculto do De Niro. Tipo, se você viu um, caralho, você já sabe o final do outro, né? Porque são muito parecidos, né?
Sim, sim,
Ilha
total,
do Medo,
cara,
por acaso me lembrou de um outro, Old Boy.
Old Boy é... Mind blowing.
É pela bad vibe nesse caso.
E você fica mal, né, cara? Você fica muito mal.
É life blowing, né? Porque acabou a vida depois de ver aquilo.
Mano,
né?
Nossa, pois véio. Velho. Nossa, ele é low life aquele lá. Tipo,
total,
mano, você.
Total.
Você fala, nossa, velho, que coisa mais horrível. Que filha da puta, que arrombado.
Não, mas tem outro nessa pegada de você ficar mal com o final e mind blowing, que é o Nevoeiro do Darabond, né? Do...
Puta, eu achei que você ia falar Snowpiercer, eu ia falar, eita, nós. Aí vamos ter que discordar.
Nevoeiro do caralho, hein, cara.
Nevoeiro do caralho, velho. Mata o filho, a filha nem lembro mais.
É
e aí
filho.
Chega o exército, né, velho? Puta, cara. Que bosta, né, velho? É muito, muito triste.
Muito triste?
Muito triste. O outro de ficção científica que é pouco falado, não sei... O Felipe eu sei que viu, porque ele inclusive escreveu o texto, que é o Predestinado, com o...
Nossa, esse filme é muito
Ethan
louco.
Hawke, velho. Que é sensacional, velho. Esse negócio de mind-blowing, pra quem não viu, cara...
Porra.
Os irmãos Spirig, né? Eu não sei pronunciar essa porra
é
direito.
É do caralho esse filme, cara. É muito louco.
Dá pra ver que o lance é ficção científica, né?
É, então, é muito, né, cara? Tem muita ficção científica, né, cara? Tem o Donnie Darko, que a gente não comentou.
Donnie Darko, pode crer. O Donnie Darko... É que o Donnie Darko, ele é louco inteiro, né?
Inteiro,
ele não
é
o final. Ele não, o final é ok, mas...
O Faz aqui é o Donnie Darko, ele tem uma parada... O primeiro filme que eu citei, eu acho horrível hoje em dia.
Que é o Efeito Borboleta, que é
que
a repetição,
é o
né, cara?
Que é o Donnie Darko dos pobres, né, velho? É o Donnie Darko com Ashton Kutcher.
O 1, eu não acho tão ruim assim. Tipo,
Borboleta?
Não é maravilhoso, não é um filmaço. Mas
tem umas coisas muito zoadas, né, velho?
Não, é zoado, mas tipo...
Porque o problema do Efeito Borboleta é você jogar tudo em cima do... Como que chama o ator lá, velho?
Ashton Kutcher.
Ashton Kutcher.
Não, ele é muito ruim, cara.
Ah, não,
tem umas coisas, tipo, várias versões dele. E assim,
nossa,
ele não consegue mudar o tom. É sempre a mesma tosquice, assim. É ruim, velho.
A parte que ele perde os braços, que ele fica com aqueles braços...
Nossa, aquilo é... muito ruim, cara.
Aquilo é ruim, assim.
É ruim, né?
Esse filme credenciou ele a fazer o Jobs lá, o...
Puta merda.
A versão...
Ele sem as braças, tipo o Didi sem as pernas, fazendo alavias, né?
É muito foda, cara. Porque o Didi, você olha e você fala, caralho, você acredita que ele é aquilo?
Ah, agora, é.
Claro. Sem dúvida. Você acredita que ele quer se suicidar? Ele, ah, vou morrer.
Ah, pô. Tem 5 anos, sim, né?
Você acredita que ele é a Maria Bethânia, né?
Também.
Puta que pariu.
É, cara, mas não dá, né, velho? Não dá. O roteiro do filme não é ruim, é uma boa ideia. O problema é que joga tudo em cima de um ator merda, velho.
Ele precisava de melhores atores, né? Tipo, sim, sei lá. Sim.
Ele precisava não ser um filme adolescente, esse que é o ponto, né?
Calma, um filme adolescente? Você ia falar? Porque cortou.
É.
Ele precisava não ser um filme adolescente.
É, eu acho que o lance é meio por aí, né, velho?
Ele precisava não ser um filme MTV, né?
É, pois é.
Ele é bem MTV mesmo. Ele ia doideira porque, tipo assim,
não,
eu Cartão lembro...
Veloso.
What's up, funcionar. Tipo assim, ele é doideira porque ele foi um desses fenômenos de locadora. Não que o Donnie Darko não tenha sido, porque não foi tão bem de bilheteria, né? Acabou sendo um filme revisitado nas locadoras. Mas, pô, cara...
Virou um cult.
O Donnie Darko.
Né? O efeito borboleta
não dá, né, cara?
Não tem como. Até o joguinho novo aí que saiu, como que é?
O Bandersnatch lá, o Espelho Preto?
Black Mirror?
Não, o jogo do PlayStation é o...
Não sei o que você tá falando, cara.
Until Dawn. É isso, Until Dawn.
Até amanhecer.
Isso. É, que é bem efeito borboleta e é melhor do que a porra do filme.
Ah,
deve ser
mesmo,
velho.
Quero puxar um aqui que eu pensei. A gente falou bastante do ficção científica, acho que porque os filmes acabam sendo melhores, né? Os roteiros são melhores, mas um gênero que tenta fazer final mind-blowing quase sempre é filme de terror, né? E normalmente sai uma merda, né? Sai uma merda em aberto. Mas um que eu lembro que eu gostei, não sei se vocês vão acordar, é o A Chave Mestra.
Eu adorei quando eu vi, cara. Eu
me acho o final da hora também, até hoje.
Eu adoro esse filme, cara.
Eu nem lembro desse filme, pô.
E é com a Kate Hudson, né?
Nossa senhora.
É o que os caras trocam de corpo?
O voodoo lá e tal.
Então, assim, né? Cara, quando eu não esperava aquilo, eu falei, caralho, cara. Tipo, né? Que é o sexto Mind Blowing, né?
E a Orphan? Vocês acham que é top?
Ah, é Mind Blowing. É Mind Blowing, né, cara?
Só cara merda.
É mó merda, mas é Mind Blowing, né?
Que a garota é...
Ah, é,
aliás, hoje eu voltei no
aliás,
no...
tem os filmes do Corra e o Nós também é Mind Blowing, né, velho?
Porra, pra caralho, velho.
Total, né?
Pra caralho. Não, mas é tão ofensa você
não, logo falar. Depois. Não, eu lembrei depois, não, por causa... Eu lembrei por causa da Chave Mestra, que tem a troca de corpo, e daí eu lembrei do Corra automaticamente.
O que eu ia falar é que hoje eu tava no metrô vindo lá de um anão. Foi muito louco.
E aí, como que
pareceu de
dessa vez eu não tentei nada, não.
Entendi. Maneiro. Maneiro, né, cara?
Foi louco.
E o Deixa Ela Entrar, o original, como é que é o sueco?
Original.
É Mind Blow, hein, cara.
Comain? Como é que é? Puta, não vou saber o nome, mas ele é Mind
Blow. Vocês acham o primeiro, o primeiro não. Vocês acham o americano ruim?
Nunca vi.
Eu não vi o americano.
Nunca vi. Cara, eu já vi o outro, velho.
Mano, vocês já viram falar dessas porras? Vocês já viram o original do Millennium lá? Nossa, mano, é muito bosta, velho. É filminho pra TV, mano.
É, eu não gosto. Tem uma galera que defende.
Sempre tem esse pessoal, assim, né, velho?
Eu acho razoável, assim, porque eu gosto dos personagens, então... Sim, não é um filme ruim, mas a galera que fala que é melhor que o The Fincher, por dentro, mano, me incomoda, velho.
É, porque é muito querer que o original seja melhor,
não,
tipo,
não dá.
Porra, não tem não como, velho.
Não dá. Agora, outro bom aqui que o Rafa até que tava lembrando aqui, antes da gravação, é o Segredo dos Seus Olhos, né, velho?
Porra, isso é foda, né, mano? Quem lembra,
né,
do que acontece?
Campanela. Agora todo mundo lembra. Você lembrou? Que teve remake, né? Teve? Eu não vi também. Teve um remake.
Com
a Julia Roberts.
Ah, né? Tem o Ricardo Darín?
Não.
Não, não.
Então, pra quê, né?
O Ricardo Darín não vai fazer, não.
Ele curte uns filmes com uns final bizarros, assim, né?
Curte, aquele... Neve Negra, Nove Rainhas.
Nove Rainhas, pode crer, Nove Rainhas.
Nove Rainhas também. Neve Negra, mais recente. Apesar de ser uma merda, não sei como a galera gosta desse Neve
Tese
Negra.
Sobre homicídio também. Interessante.
Tese é maneiro. Tese é legalzinho.
Esse é bem um Blade Runner advogado no, na, da América Latina.
É um noir.
Ele tem uma estética do Blade Runner foda, né, ali. Véio?
É porque o Blade Runner tem um pouco meio... Eu acho que é um noir sci-fi, o Blade Runner. Acho que tem muito essa pegada.
Deve ser. América Latina é um lugar distópico.
Por natureza, né?
Exato.
Mas o Darín curte mesmo, né, velho? A Butters tem um pouco disso. Elefante Branco.
Ah, Elefante Branco aí já tá começando a forçar, né?
Conto Chinês, né?
Conto Chinês eu não lembro. Pô, não, cara.
Eu também não lembro, não.
Não tô, não, cara. Tô zoando. Eu nem vi.
Não é.
E A Pele Que Habito? Acho que entra aí, hein? Como
Nossa! Pele Que Habito entra muito, cara. A Pele Que Habito, cara. Nossa, Pele Que Habito demais, cara.
Eu vi sem saber nada, velho. Eu também fiquei chocado, velho.
A única coisa
que
eu soube foi, tipo, o Mário conversando com a gente e falando, é um Frankenstein moderno. E assim, não diz nada, você fala só isso, né, cara?
Eu falo, pô, beleza. Fui ver o filme, mano, caralho, que porra é essa, mano? O Almodóvar tem umas porra dessas de bad vibe também no final.
O Almodóvar é maluco, cara. O Almodóvar não é de Deus, não, irmão.
Como que é aquele que o cara, mano, abusa da mina lá e a mina fica grávida? Nossa, velho, aquele filme é bad
filme
vibe.
É pesado demais.
Caralho, velho, eu não lembro o nome, velho.
Você vai ficando mal, né, cara,
assistindo. Nossa, velho, é muito bad vibe aquelas cenas do cara entrando na buceta da mina, velho. Nossa, velho. Tipo,
o que você lembrou disso essa hora da noite, velho?
Caralho, velho, puta merda. Agora eu vou ter que, sei lá, ver alguma... Deu o Pikachu detetive aqui pra esquecer dessa merda, velho. Puta que o pariu, velho.
Nossa, não, mas de fato, ele tem mesmo, cara. Um recente aí que a galera ficou comentando muito é aquele Raw, né? Da menina que come carne moída. O final é mais blowing, né? O final é a mãe lá, descobre que a mãe é assim, aí o pai abre a camisa, vê que ela come... parte do corpo dele e tal. Você falou, uou! É legal, é legal. A galera exagera um pouco assim, sabe?
É, não, deram uma...
O pessoal é emocionado, né, velho?
Tem um filme nacional também que tem um final inesperado e bem bad vibe também.
Central do Brasil.
Não, Central do Brasil é suave.
Espelho de carne. Esse é um... Nunca consegui terminar, cara.
Mano, é bad vibe pra
bem
caralho.
Bem tranquilo desse filme.
E, mano, rola uma suruba do Daniel Filho com o Denis Carvalho, velho. Com o diabo do espelho do último bordel do Império. Malandro, aquele filme.
Eu tô bem tranquilo desse filme.
É ruim?
Bad vibe, velho.
Não, cara, ele não é ruim. Ele é um filme maldito, cara. Não. Tá maluco. Eu vejo todos os filmes do Neville tranquilão, em looping, mas não vejo Espelho de Carne, tudo tranquilo.
Mano, mas Espelho de Carne não é do Neville.
Não.
Não, cara. Tô falando do... Se, os filmes do Neville são meio perturbadores.
Não, eles são bad vibe também.
Total, velho.
Pra caralho, cara, mas Espelho de Carne... Você se sente sujo no final do filme.
Mas Espelho de Carne é tranquilão.
Parece que tá no meio da coisa.
O meu Vilão é tranquilão perto do Espelho de Carne.
É, tranquilaço, mano. Eu recomendo. É bom pra caralho.
Vê com a família.
Vê com a família. Natal em casa.
Isso. Boa data.
Ótima data.
Não vê de noite, não, porque senão você não vai dormir. Mas assim, dia 25, enterro dos ossos. Na casa da tua avó, chama e bota essa porra.
Falando de nacional, lembrei um que é um pouco mais blowing, que é aquele recente do Fernando Coimbra lá, o Lobo Atrás da Porta.
Pô, do caralho esse filme, cara.
Do caralho, né, cara? Filmaço, né, velho?
O que é mais blowing é a carreira do Padilha, né, cara? Que...
Puta que pariu.
A carreira dele é mais blowing, cara. É um cavalinho de pau, né, velho?
É desgraça. Né?
Começa com garapa lá e tal. Você fala, esse cara é maneiro, hein, velho? Aí,
Outro nacional que entrou por essas... Tentou ir por esses caminhos aí foi o Dois Coelhos, né?
Dois Coelhos, sim.
Tem um realmente. Puta final interessante. Realmente. Tem muita gente que não gosta desse filme, mas eu acho...
Ah, cara, é maneiro.
Eu acho legal.
É,
cara,
é bem assim. Maneiro.
Não, não é um nada final, demais, mas é um bom filme. Guy Ritchie, de...
né, cara? É um filme legal, um filme comercial, sabe? Acho bem digno.
Não, também. Acho que tá bom, né, gente?
Ah, tá bom,
né? Tá bom, né? Tá bom, pra cacete, né, cara?
Preciso dormir, velho.
Tem um monte de coisa aqui que a gente não falou, mas assim, quem sabe, de repente fica a gente
aí,
volta
fica,
pra comentar
fica aí
outros.
Pra uma parte 2, cara, tá bom.
Esse é tipo o desenho da nossa infância.
É, exato.
É só sai, né, véio? Loucura da memória, né, mesmo?
É, então. Mas é legal, cara.
Assim que é bom.
E a gente também evitou ficar falando aqui quais são os finais mind-blowing da maioria, porque senão, pra quem não viu, mata, né, velho?
É, porque a gente não lembra também.
Alguns não, velho. Alguns não. Mas é. Acho que é isso. Não esqueçam aí de avaliar lá na iTunes. O podcast tá nos agregadores aí, tá no Spotify. É, indica aí pros Deezer. Amigos.
Qualifica no... lá no Deezer, no Spotify.
No Deezer não tá, não, cara.
Então qualifica só no Spotify.
E do, acho... na iTunes. É.
Fala, eu acho que fala... não tem qualificação no Spotify.
Então não qualifica, não.
Então ouve bastante lá pra ficar.
Isso, indica pô. Pros amigos.
Isso, indicar pros amigos é bom. Mas então é isso, né, gente? Algo mais assim? Não, né? Já deu, né? Um e meio.
Não, não, tá bom, cara. Tá ótimo. Ouça o marxismo cultural.
Isso, ouça o marxismo cultural.
Seus comunistas.
Os esquerdalhas malditos. É isso, valeu, gente. Um abraço e até a próxima.
I am the
seus vai pra Cuba.
E tem iPhone, né, velho? Comunista com iPhone.
Segurou o impacto com o Brasil passando fome, hein?
É comunista, mas coloca senha no Wi-Fi.
Tomar no cu. Camiseta do...
Mama eu, filha da puta.
Camiseta do adolescente geek, né, velho?
É capitalista, mas não tem capital.
Aí é bom.
É, porra.
A lógica é a mesma, né, cara? A lógica é neutrológica.
É, pois é.
Vamos gravar agora sobre hipocrisias modernas, sei lá, o que...
Vou começar aqui agora.
Meu irmão, esse aí, se gravar, vai ter que ser com voz modulada, porque, tipo, quando começar a entrar numa seara complicadas...
Né? Nossa, vai ficar complicado. É melhor a gente nem se apresentar. A gente lança num SoundCloud aí, velho.